Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, por mais participações em casts de super-heróis, Marcelo Perello.
Pesado, amigo ouvinte, um dos meus filmes do ano reside no mês de novembro e a minha pauta está na boca do meu gato.
Muito bem. Por mais filmes de terror decentes, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu sei que o motivo de todo mundo estar aqui hoje é pra escutar eu falar da Kéfera, né?
Só vim por isso.
Também com a gente, por mais mulheres na Liga da Justiça, Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos jogadores do Rádio Cinema. Que bom estar de volta. Yay!
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode, inclusive, deixar uma mensagem pra gente, que a gente lê aqui nesse cast. Você pode enviar uma mensagem também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. E no nosso Twitter, no @ratos_cast. Nós estamos presentes também no Facebook, no YouTube. Todo mundo tem deixado mensagem, aliás, no YouTube, no Facebook. E nosso cast também está disponível pelo iTunes e o Castbox. Estamos em todos os lugares, menos no Instagram, que a gente não quer botar nossa foto lá. Nosso tema de hoje serão os filmes de novembro. Estamos chegando no final de ano, um mês muito concorrido. Nós teremos também uma ratoeira saborosa, com sabor de quero mais, né, Renatão?
Só se for pra você, cara.
Então quer dizer que não. A escolha foi bem feita, então, Renato?
Ah, cara...
Marcelinho, missão cumprida.
Eu já nem sinto mais nada,
cara. Tá tudo certo, missão cumprida, é isso aí.
Muito bem. Antes da gente começar, eu queria fazer alguns anúncios. Primeiramente, o ano está acabando, como eu falei, e o nosso RatosCast quer saber a sua opinião sobre o seu filme do ano. Nós queremos ouvir um pouco você, nós queremos que você mande um e-mail pra gente, uma mensagem no Face, no Twitter, pode ser em qualquer lugar, no site, enfim. Qual foram os melhores filmes do ano, na sua opinião? Qual foram os piores filmes do ano também? Manda pra gente a sua listinha. Tem certeza que você, como a gente, também faz a sua listinha do ano. Então pensa aí, elabora, manda pra gente, porque a gente vai ler no nosso cast de final de temporada. Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte, antes da gente ler as mensagens dos nossos ratos ouvintes, esse cast se presta a fechar o mês de novembro, ou seja, nós vamos comentar os filmes que estrearam esse mês nos cinemas e na Netflix. Acontece que somando todos os filmes que chegaram esse mês nos cinemas e na Netflix, nós temos um total de 73 filmes. Nós quatro juntos, assistimos quase 30 desses filmes. Infelizmente, num cast de uma hora, não podemos, para o bem e para o mal, falar de 30 filmes. Ou seja, aqueles que você provavelmente ouviu falar, aqueles que talvez tenham passado despercebidos, mas você deveria colocar na sua lista, por algum motivo, eles estarão aqui no nosso cast. Mas, obviamente, aqueles que são irrelevantes, medianos, e esquecíveis, nós vamos pular, porque 73 filmes realmente não tem condições.
Pena que a gente não consiga falar sobre tudo, porque teve bastante coisa legal, mas...
É, nessa hora que a gente fala, quer saber a nossa opinião melhor, segue a gente no site que a gente escreve, no Letterboxd, que a gente sempre deixa opinião de várias coisas lá. Então quem não dá pra acompanhar tudo aqui, acompanha a gente nas outras redes sociais.
Perfeito. Obviamente que a gente vai fazer um apanhado do melhor e do pior. O que foi relevante desse mês, o mês de novembro, será muito bem destrinchado pelo RatosCast. Agora sim, podemos começar com as mensagens dos ratos ouvintes.
Que bonito.
Eu vou começar com o Clóvis Lapastina, sempre manda mensagem pra gente. Ele diz o seguinte: divertidíssimo esse último cast do mês, dos filmes do mês de outubro. Vocês são gênios. Um elogio é sempre muito bem recebido pela gente. Paty, você esteve ausente no nosso último cast, mas você esteve presente nos nossos corações e nos nossos comentários. Eu queria saber de você se a gente cobriu bem, né, o mês de outubro sem a sua pessoa.
Gente, eu concordo inteiramente com o Clóvis, mas eu me diverti demais. Às vezes dá vontade de não participar mais só pra poder ficar ouvindo. Porque aí eu não sei o que vai acontecer e é super diferente. Porque quando eu ouço depois de a gente ter gravado junto, eu já sei o que vai acontecer. Mas quando vocês estão ali falando um monte de coisa que, cara, é muito legal. Eu vi muitos filmes do mês passado depois de ter escutado o cast. Muita coisa. Eu vi, sei lá, todos os filmes que vocês falaram praticamente que eu não tinha visto, eu fui assistir.
Ô, Paty, a nossa ouvinte que mandou mensagem mês passado, agora eu infelizmente não tô com o nome dela aqui, mas ela pediu pra eu te cobrar uma resposta. Se você viu a mensagem que a gente leu no cast passado sobre o Amityville ou Despertar, que foi a sua ratoeira de setembro, e a mensagem que ela deixou foi que o filme tinha arrecadado $742 no total de bilheteria.
Caraca!
Você se importa de comentar?
Gente, R$700.
R$700. E ainda estão falando mal de Liga da Justiça no box office.
O Renato até falou que são 3 videogames, não foi isso?
Dá pra comprar 2 videogames lá nos Estados Unidos.
Dá pra comprar 2, gente. Ele só conseguia pensar o que dava pra comprar. Imagina um filme arrecadar 2 videogames, gente. Para com isso, né? Ainda foi muito. Muito bem. É muito ruim, cara. Nem pra ir direto pra televisão esse filme servia, não. Muito
bem. Ainda sobre esse cast do mês de outubro, o Alex Feitosa, que sempre tem comentado, Feitosa, né?
É.
Diz o seguinte: ótimo cast as usual. Dicas de ouro devidamente anotadas. E a sinergia habitual, dissonantemente harmoniosa. Que bonito, hein?
Isso. Bonito isso, gente.
Ele indicou pra gente A Guerra dos Sexos. E no fim, ele disse o seguinte: chamar Tony Ventura de diretor da Butman e sonorizar os clichês da ratoeira simplesmente levaram esse cast a outro patamar.
Gente, foi genial, meu.
Obrigado por essa hora de diversão em estado bruto. Maguinho, você que foi o autor desse comentário.
Nossa, gente, Maguinho é um gênio.
Tendo passado o tempo que passou, né? Você já escutou outros casts, passou um mês. Você ainda acha que a Divina Comédia... Perdão, a Comédia Divina foi o pior filme de outubro, mesmo depois de tudo que a gente falou dos Geostorm?
Não, foi o que eu falei, cara. A Divina Comédia, ele é muito, muito ruim, muito ruim. Mas o Geostorm, eu, assim, assumo uma meia culpa, porque eu gosto, entendeu? E sobre os comentários, especificamente do Alex Feitosa, cara, eu acho, cara, é muito legal ouvir isso, cara. Então, assim, a vida fica muito melhor, né, cara? Quando a gente, quando os outros estão felizes por nossa causa, né? Ótimo, me sinto muito bem. E agradeço pelos elogios.
Gabriel Freitas disse o seguinte: que ele discorda da gente e que o Valerian é uma ótima diversão. Algumas cenas de ação são memoráveis.
Ai do céu!
Calma, peraí, tem mais. E a trilha sonora é fantástica.
Prendam essa
situação. Maguinho fez a trilha.
Obrigado, cara. Obrigado.
As atuações, ele concorda que realmente são sofríveis. Renatão, você acha que a gente foi muito duro com esse filme do Luc Besson, cara?
Cara, acho que a gente pegou pensando leve.
Calma agora. Muito duro, você tá
ligado? A gente foi no mínimo justo.
A gente foi mais...
A gente foi muito legal, cara.
A gente foi mais brincalhão do que duro. Porque o filme merecia ser muito mais duro.
Mas, muito pior.
Pior. A gente levou o filme na zoeira, cara.
Se a gente fosse analisar o filme de verdade, cara...
Ia ser pior.
Ia ser muito pior.
Não ia sobrar quase nada.
Mas sabe o que é engraçado, cara? Os únicos filmes que eu anoto alguma coisa quando eu vou no cinema ver é A Ratoeira. Eu tava me pegando fazendo isso. Eu falo, cara, acho que o único filme que eu vou no cinema e fico fazendo anotação durante o filme é A Ratoeira. Mas é porque eu não quero perder nenhuma piada depois. Eu quero anotar, tipo, em todos os momentos de merda que eu quero comentar depois.
Eu não quero comentar.
Bem, aliás, nós teremos um Ratos Clash especial de regras novas, prometo já isso logo de cara, para escolher a pior ratoeira e, consequentemente, o pior filme de 2017. Muito em breve, antes do ano terminar, nós vamos exorcizar esse mal. Nosso cast sobre o Blade Runner 2049 continua rendendo umas boas
mensagens. Teve tréplica?
Foi aquele cara que respondeu você, aposto.
Teve tréplica.
O André respondeu, a gente tá conversando.
Sabia.
A gente tem conversado, mas a gente continua discutindo. Mas olha só, eu gostaria de agradecer todas as mensagens sobre o Blade Runner. São todas elas muito bem-vindas. A Paty não participou do último cast, ela participou do cast do Blade Runner. Então eu queria perguntar pra ela se ela teve algum feedback desse cast.
Cara, as pessoas acham que é porque eu gosto, eu não vi várias coisas que não são tão legais. Eu recebi esse feedback, sim. As pessoas ouviram, algumas pessoas vieram falar isso pra mim, é porque você é fã, e aí você não percebeu isso, não percebeu aquilo. Muitas pessoas odiaram o Ryan Gosling, achei muito curioso. Mas não foi tanta gente assim também, mas teve isso. Assim, eu tive umas criticazinhas por ser fã e ter fechado os olhos pra certas coisas.
Muito bem. O nosso querido amigo Choquitão, que agora quer ser chamado de Fabrício no Facebook.
Gente, não dá mais.
Portanto, vamos respeitar. Sucesso, cara.
Vamos respeitar, é a vontade dele. Portanto, Fabrício nos escreveu para comentar o nosso cast sobre o último cast foi sobre o Brawl in Cell Block 99. Ele disse o seguinte: eu havia visto esse filme em outubro. Nunca imaginei que vocês iriam falar sobre ele. Se o Vince Vaughn manter esse ritmo nos papéis certos, ele ganhará o Oscar daqui a alguns anos. é um excelente ator, mas que desperdiça seu talento em papéis acomodados. No entanto, esse filme talvez o tenha colocado no rumo certo. Assim como está acontecendo com o Ryan Reynolds. Primeiramente, Choquitão, surpresa é o nosso nome do meio, nós sempre fazemos esse tipo de cast.
É verdade.
Eu queria que o Renato Maciel, que participou do cast, explique um pouco, Renatão, por que que a gente faz esse tipo de cast? Porque algumas pessoas vieram me falar, pô, mas que filme é esse? Por que esse filme? Enfim, explica para os nossos ouvintes por que um apanhado de um filme desconhecido.
Exatamente por esse motivo, para causar a surpresa nos nossos ouvintes, porque é legal poder apresentar filmes desconhecidos para quem escuta a gente, e é legal, às vezes, pegar de surpresa quem escuta o podcast e nunca ia esperar que a gente fosse falar daquele filme, sabe? Ou voltar um episódio inteiro focado para ele. Então, esse é o nosso objetivo, e legal que tá atingindo, né? A gente consegue ver que são casts que a gente mesmo não espera que dê uma boa repercussão, como foi o próprio Sala Verde. A gente ficou durante um bom tempo recebendo mensagens sobre ele. Então,
Demônio de Neon também.
Demônio de Neon. Então é sempre interessante poder ter a oportunidade de falar desses filmes, que às vezes não chega pra todo mundo, né?
Eu acho também que a gente acaba instigando curiosidade também nesses filmes. Geralmente são filmes que geraram algum tipo de comentário. É legal a gente falar que também instiga as pessoas a verem, né? Eu acho que isso também é um dos motivos. Por exemplo, eu mesmo, Sala Verde, eu vi porque eu escutei vocês e falei, cara, preciso ver esse filme.
Tudo bem. Eu não diria melhor do que essas duas pessoas, mas nosso nome é Ratos de Cinema. Nossa missão é descobrir filmes desconhecidos mesmo. Mesmo que eles não cheguem no Brasil tão cedo, mas um dia, tenho certeza, você vai estar vendo o Telecine, ou sua HBO, ou a sua Netflix, e você vai encontrar um filme como o Brawl in Cell Block 99.
Vai se deparar com Tretas na Prisão 99.
Provavelmente. E você vai falar assim, pô, os caras fizeram cast sobre esse filme, vou dar uma chance pra ele, talvez você goste. Então, as pessoas vivem redescobrindo casts antigos. Eu mesmo vivo escutando casts antigos que a gente fez, principalmente os do mês, porque a gente acaba descobrindo filmes que a gente não viu. Mesmo que você não escute agora, ou que você não se interesse agora, quem sabe lá na frente. Eu só queria perguntar pro Maguinho, antes de encerrar esse comentário. Maguinho, Ryan Reynolds, você acha que em breve ganha um Oscar?
Ryan Reynolds, cara, eu gosto muito dele, cara.
Fabrício tá achando.
Gosto muito dele, eu acho que é um ator que sempre entrega filmes, no mínimo, bons. O Oscar, Ryan Reynolds, difícil. Ryan Reynolds, é difícil falar também o nome dele, né?
Alguém adora falar.
Ryan Reynolds, mas eu acho que é um ator que tá sempre se reinventando, cara. Eu gosto dele, sim.
Queria mandar um abraço especial pro Cristiano e pra Egle Sartori, pra Camila Ferlin, que fez aniversário esse mês, aliás, pro Fábio Rosa, pra Ana... Puta, essa é difícil, peraí. Ana Kochenborger, pra Susana Hartman, só gente com nome difícil. Renato Carreira é mais fácil. Lilian Barbieri e a todos... vocês que comentam as nossas postagens no Facebook, assim como vocês todos que escutam a gente ao redor do Brasil e do mundo, nossos milhares de fãs em Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Angola, Espanha, e a novidade do mês, estão prontos? 4 ouvintes na África do Sul.
Ah, que lindo, 8, gente.
8 ouvintes na Índia.
Olha, que bonito.
A parte mais internacional que música da Anitta.
Quebrando barreiras, cara. Dó do Globo.
Fronteiras. Com isso, a gente encerra nossas mensagens nos nossos ratos ouvintes. Não deixe de comentar também, você, por favor, mande mensagem, que a gente quer saber a sua opinião, pra gente poder melhorar também. Nós vamos começar agora o nosso cast dos filmes do mês de novembro de 2017. Um mês, como eu falei, muito concorrido, muito cheio de filmes. Eu queria saber se são filmes bons ou se são filmes descartáveis. Renato Maciel, como foi esse mês pra você?
Muito cheio, cara. Muita coisa. Só desses filmes do cinema, eu vi 16 esse mês. Eu acho que no mês todo eu vi uns 50 filmes. E tem muita coisa boa, cara. A gente vai pensando assim, tá chegando no final do ano, vai começar a vir a época das premiações. Os últimos blockbusters estão começando a ser lançados, então agora tá começando a vir aquela época de Globo de Ouro, Oscar. Então a qualidade vai chegando um pouquinho, sabe? Vai mudando um pouco o esquema. E tem coisas bem, bem legais esse mês. Eu vou falar melhor um pouco deles depois, mas eu já adianto aqui que o meu filme favorito do ano estreou esse mês.
Olha!
Também tem muita coisa esquecível, inclusive a minha ratoeira.
Muito bem, Renatão. Paty, pra você, novembro.
Cara, foi também cheio, como o Renato disse. Eu perdi a conta, na verdade, de quantos filmes eu assisti. Mas eu vi muita coisa boa também. Mas eu acabei vendo muita série. Foi um mês, assim, teve muita novidade também no mundo das séries pra mim. E aí eu acabei assistindo muita coisa também. Mas foi bem cheio e bem bom, assim. Foi muito... Eu tive dificuldade de escolher o pior filme do mês, na verdade.
Ah, que legal. Maguinho, você. Você também viu bastante coisa.
Concordando com a dupla. Acho que, assim, que praticamente fecha, né? Não sei a opinião de vocês. Fecha dos piores anos do verão americano, em termos de blockbuster, né? Mas que entre Mortos e Feridos, a gente também, um dos melhores filmes do ano, está nesse mês. E é isso aí, vamos comentá-lo.
Muito bem, eu não vi tantos filmes como vocês esse mês. Infelizmente, eu trabalho na publicidade e esse mês foi o mês de Black Friday.
Ah, é sucesso.
Então, eu trabalhei que nem um porco selvagem na floresta. Mas...
Trabalha muito porco selvagem?
Eu tô pensando nessa analogia, porque realmente...
Tô imaginando um porco selvagem chegando de manhã, caralho.
Um porco selvagem fazendo o que ele faz? Tem muita coisa pra fazer hoje, que merda, tem que ficar correndo por aí pela floresta.
Tem que sobreviver, então.
Com a enxada, relinchando.
Pô, mas todos os animais têm que sobreviver.
O porco selvagem, ele sobrevive mais do que o porco normal. O porco normal é abatido facilmente.
Ah,
mas sim. Enfim, pra não perdermos tempo, eu vi poucos, mas os poucos filmes que eu vi foram bons filmes. Inclusive, o meu pior filme do mês... Também não é um filme ruim, mas eu depois eu vou explicar por que ele foi o pior do mês. Mas enfim, eu não
sei. Você já acalmou meu coração agora, cara.
É verdade, verdade, verdade.
Já que todo mundo falou de coisa boa, eu vou começar com o melhor filme do mês, porque a gente já abre com a alegria e a felicidade do mês de novembro.
Ah, que beleza.
Renato Maciel, por favor, seu filme do mês de novembro.
O meu filme do mês, como eu comentei aqui, é o mês que estreou o filme que eu mais gostei no ano, que é O Terra Selvagem. É um filme dirigido e roteirizado pelo Taylor Sheridan, que é um cara que a gente aqui do Rato já tem acompanhando há muito tempo. Roteirista do Sicário, do A Qualquer Custo. E ele é um cara que meio que vem se especializando em apresentar estilos mais modernos de western, com diálogos bem, bem fortes, viscerais, que mostram retratos mais obscuros das pessoas, né? E pessoas que costumam ser vitimizadas pelo governo. Diferente do A Qualquer Custo, que a gente acompanha aquele deserto, aquela coisa quente, a gente vai levado para o lado mais frio dos Estados Unidos, né, que é no reserva nativa americana, no Wyoming, onde um crime ocorre, né, uma menina é encontrada morta. Após ter sido estuprada, ela correu 10 quilômetros na neve até que ela morreu. E ela foi encontrada por um caçador veterano, né, que trabalha naquele serviço de apartamento americano dedicado a preservar a vida selvagem, que é vivido pelo Jeremy Renner. E ele passa a ajudar uma investigadora do FBI, a investigadora mais próxima, que foi mandada para o local, que é vivida pela Elizabeth Olsen, e eles passam juntos a trabalhar na solução desse caso. Mas o que pode ser uma sinopse de apenas um thriller sobre assassinato misterioso, com o roteiro de Taylor Sheridan, Terra Selvagem passa a possuir camadas muito mais profundas. E é, na verdade, uma história sobre um homem que acaba enfrentando questões não resolvidas do seu passado. E também faz um retrato sobre a maneira que os nativos americanos são negligenciados pelo governo americano. E eu acho que isso é refletido até no começo do filme, que aparece os dizeres, né, inspirado em eventos reais. É a maneira do próprio Sheridan de referenciar que esse tipo de caso pode ocorrer e ocorre com diversos outros nativos americanos que estão totalmente esquecidos e têm um rosto virado pelo governo, sabe, que não olha pra eles. E isso reflete na atuação dos atores, especialmente o Jeremy Renner e o Gil Bernigan, que passam... está escondendo muita emoção e angústia. E é uma fotografia maravilhosa que capta todo o sentimento de isolação dentro daquela reserva. Deixa você preso. E a jornada inteira daqueles personagens, daquela história, eu acho que são incríveis. Por isso, Terra Selvagem é o meu filme do mês e o meu filme do ano até o momento.
Olha só,
Renato. Filme do ano, que beleza, hein?
Pelo jeito, você vai falar mais um pouco dele ainda no nosso cast dos melhores do ano.
Provável.
Com certeza, ele está entre o meu top 5 do ano também. É o meu filme do mês também, mas eu vou, antes de eu falar um pouco dele, eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, você quer falar um pouco do seu filme do mês?
Ah, sim, concordo com tudo que o nosso caro Renato falou. É um filme espetacular, é o meu filme do mês também. E ele tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, que é pro cinema de qualidade, pro bom cinema. Ele tem o seu tripé, né, em escalas de excelência, que é direção, roteiro e atuação. E eu acho que ele deve ser presença garantida nessas premiações que estão chegando aí, entendeu? Então também, meu filme do mês, Terra Selvagem, obrigatório.
Patrícia, o seu filme do mês?
Meu filme do mês também é Terra Selvagem. O Renato
colocou... Olha só. Os quatro.
O Renato colocou muito bem. Tem uma coisa assim que passa pelo filme, que é a questão de como a gente lida com o luto. Tem várias coisas, né? O roteiro realmente é muito bom. O Renato falou sobre ser um western, e tem um resgate de um tipo de história, assim, que você. Como que a gente lida com certas situações, né? Quando você tá diante de uma tragédia. E tem essa pessoa que tá de frente que o único objetivo, o propósito é, tipo, resolver. Tem, ah, aconteceu isso, então vamos resolver. E ao mesmo tempo você vê por trás ele lidando com as próprias questões dele. De certa forma, através dessa nova oportunidade de resolver questões do passado, assim. Então, é, não só como a excelência pela qualidade do cinema bem feito, mas também pela história que conta, né? Porque às vezes você tem muitos filmes que são bem feitos e são bonitos e tal, mas tem alguma coisa que tá faltando, né? Eu acho que nesse ponto esse filme é muito completo, porque ele tem um caráter emocional que é muito, muito intenso. Mesmo não sendo um filme dramático que aborda isso, mas toda essa questão perpassa pelas boas atuações e pelos diálogos que o Renato falou, é, a maneira, o luto e como que esses personagens estão lidando com a vida e com o seguir em frente, é muito bacana mesmo, e eu também super recomendo.
Muito bem, esse filme também foi o meu filme do mês, Terra Selvagem, do Taylor Sheridan. Desde que eu vi o Sicário, fiquei apaixonado por esse roteirista.
Sicário.
E ano passado, quer dizer, esse ano, né, estreou o A Qualquer Preço, que está no meu top 3 dos filmes do ano. É, eu ainda gostei um pouco mais do A Qualquer Preço, que é um filme que eu já vi umas 3 vezes, né? Na época, então, eu vi no cinema umas 2 vezes pra ver. Esse filme é a estreia do Taylor Sheridan, do roteirista, como diretor, e não podia ser uma estreia melhor. O filme, ele não é nada do que você tá esperando.
É verdade.
Não era o que eu estava esperando, e eu conheço Taylor Sheridan. Um exemplo disso é o seguinte: qualquer filme que tivesse essa sinopse que o Renato leu, provavelmente seguiria a personagem que é vivida pela Elizabeth Olsen no filme. É aquela pessoa que é jogada numa situação, num lugar completamente desconhecida. Ela é o peixe fora d'água e é aquele choque de realidade pra ela, tal, tal, tal. O filme não faz isso. O filme vai pro lado contrário. O personagem principal desse filme é o Jeremy Renner. É, o filme passa um bom tempo você conhecendo a rotina dele, a família dele, a vivência que ele tem da Terra. Quando ela entra na história, você já faz parte do universo dele. Então você a vê como um peixe fora d'água mesmo. E em vez de você associar, você espectador associar com o personagem dela, você associa com o dele. É uma releitura completamente do gênero, na minha opinião. Eu acho que as pessoas vão tirar coisas completamente diferentes. Cada pessoa vai tirar uma coisa desse filme. Patrícia tirou uma coisa, o Renato tirou outra. E você que tá só querendo ver um filme policial vai tirar outra coisa. Você que tá querendo tirar uma coisa mais profunda, uma leitura talvez sociológica da coisa, você vai tirar também. É, como o Maguinho falou, o Frio é praticamente um personagem nesse filme. Fotografia é absurda. E Jeremy Renner, eu acredito em você novamente como ator.
Não, os Vingadores, né? A dupla de Vingadores, pô. Feiticeira Escarlate e o Gavião Arqueiro.
Pois é, porque que atuação maravilhosa.
Verdade.
E olha, vale, Maguinho, vale lembrar que você não sabe, mas o Punisher também tá nesse filme.
Verdade, pode crer, por um breve momento.
E a Electra também tá nesse filme.
Então, é verdade, verdade.
Pra quem gosta de quadrinhos, é um prato cheio também.
Sim, sim.
E o John Bernthal, como sempre, tá foda, né, cara? Ele tem uma participação pequena, mas é muito marcante.
Verdade.
Então, Terra Selvagem, um dos grandes filmes do ano, segundo o Ratoscast, segundo os quatro aqui, mais uma vez, uma seleção unânime. Vamos pular para a surpresa do mês. Surpresa do mês de novembro, na opinião de Renato Marcelo.
Então, surpresa também foi outra questão que eu fiquei na dúvida. Como eu vi muito filme, vários foram me surpreendendo de forma positiva e de forma negativa. Eu vou ficar com um filme aqui que eu já tinha visto o trailer e não tinha me pego tanto, mas depois que eu assisti, eu realmente gostei muito, muito, de verdade, que é o Patty Cakes, que é um filme independente sobre uma menina, né? Ela é uma menina branca, gordinha, e que ela, uma família mais humilde, ela mora em New Jersey e ela sonha em ser rapper. Manda muito bem no rap, ela tem um amigo dela e ele é indiano e tudo mais, e eles fazem música juntos no tempo livre deles, e eles sonham em sair dali. E ela é incrivelmente talentosa, ela é rápida nas rimas, e ela pega muito da experiência dela, da vivência dela, e coloca naquilo ali, na música dela. É uma história como a gente já viu mil vezes. Isso não faz o filme ser bom ou ruim, sabe? Não é porque a gente já viu aquele tipo de história mil vezes, aquele tipo de formato, que faz o filme ser ruim. Pelo contrário, Patty Cakes é muito legal, é muito divertido, a personagem dela é muito carismática, a estrutura dela, né, que ela forma com base musical e a maneira que ela vai crescendo, sabe, todos os envolvimentos dela com a família dela e como isso influencia nela como artista, como rapper, como cantora. Todas as questões de preconceitos, mas ao mesmo tempo o preconceito não é aquela coisa clichê de como ela é uma mulher branca e acima do peso sofre bullying naquele meio. Ela ao mesmo tempo, ela é bem segura de si, sabe? A atuação da Danielle McDonald, que vive a Patty Cakes, é muito boa. E se por nada disso vale, se você gosta de pelo menos um pouquinho de rap, assiste o filme, escuta a trilha sonora que tá no Spotify. Eu tô ouvindo direto, porque é muito legal mesmo, cara. Eu gostei bastante desse filme.
Patty Cakes, filme independente que estreou... Não, estreou dia 30, foi agora no final do mês. E é do Jeremy Jasper. Maguinho, seu filme surpresa de novembro, por favor.
O filme que eu vou falar pra você é a direção sensacional. E, cara, amigo ouvinte, se vocês acham que já viram tudo em matéria de filme de ação, para tudo que estão fazendo e corram atrás de A Vilã. Minha surpresa do mês é A Vilã. É um puro exemplar de como o cinema asiático é sensacional. Eu não me lembro de ter visto cenas de ação tão impactantes, tão bem coreografadas, sim, completamente audaciosas e principalmente extremamente inventivas, cara. A cena que abre, a cena que fecha, como diz, eu vou parafrasear o nosso caro Rafaelo Salles, são de cair o cu da bunda, entendeu? Vocês terem uma ideia, assim, só pra contar a história breve. Eu sempre tenho em mãos, né, o meu combo de pipoca gigante, um refri gigante também. E geralmente, mais ou menos em meia hora de filme, eu acabo com a pipoca e a coca. Nesse, cara, com uma hora, não tava nem na metade, porque eu não conseguia comer de tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão sensacional que as sequências foram, entendeu? Pra quem ainda não viu a salva-prima do gênero, a vilã, só pra dizer assim, poxa, mas esse é uma mistura de Kill Bill com o jogo Mirror's Edge, que é uma franquia famosa do PS4 e do Xbox 360. Na verdade, é uma puta história de vingança que flerta com traições, romances. Cara, é muito bom. Aliado isso com atuações fantásticas também. Enfim, assim como Terra Selvagem, filme obrigatório a todos que estão neste globo terrestre. É isso aí.
Muito bem. A vilã é a surpresa do mês do Maguinho, que estreou dia 23 de novembro. Maguinho, eu tô louco pra ver esse filme.
Cara,
esse filme ainda está em cartaz aqui em São Paulo,
então
em alguns poucos lugares. Mas, cara, eu tô louco pra ver. Eu juro que eu vou ver esse filme. Em breve comentarei pra você. O Renatão viu também, né?
É, fala aí, Raquel.
Cara, eu acho que o que o Maguinho falou, a palavra que ele falou, né, que define o que é esse filme, é isso, é inventivo. Os primeiros 5 minutos é absurdo, é muito diferente. Porque o Maguinho falou das coreografias, que são excelentes e tudo mais. Sim, são excelentes. Mas não são coreografias diferentes do que a gente já viu. São coreografias belas, mas que o cinema asiático já utiliza muito bem, já mostrou pra todo mundo desde o Old Boy. Mas a maneira que é composta nesse filme, a transição do jogo de câmera, a maneira porque o começo vai de primeira pessoa pra terceira pessoa.
Sim,
E é muito foda isso, a maneira que tudo aquilo ali é muito estético, muito plástico. Esse filme, ele mescla a estética e conteúdo e entrega os dois com uma excelente qualidade. O meio dá uma barriguinha, o filme é um pouquinho longo, mas eu acho que ele perde um pouquinho no segundo ato, quando entram outras questões daquela história. É uma história, como o Maguinho falou, cheia de reviravoltas. Perde um pouquinho pra mim ali, mas ainda assim é um filme sensacional, cara, e que pelas sequências, que são realmente inventivas, vale muito a pena.
Muito bem. Paty, sua surpresa do mês, por favor.
Minha surpresa do mês é um filme argentino que chama Invisível, que fala sobre uma menina de 17 anos que mora num bairro pobre em Buenos Aires, no bairro de Boca. Aquela vida de uma menina de 17 anos de um bairro pobre. Ela trabalha num pet shop para completar a renda da família, essa coisa entre dividir, né, a vida da escola e o trabalho. Mas, apesar de parecer assim, eu quando fui ver esse filme já sabia do que se tratava. Apesar de parecer um filme que vai falar, vai ser aquela coisa, não é nada daquilo que você tá esperando também. Então, isso é uma coisa muito legal, assim. No final das contas, essa menina descobre que ela tá grávida, ela tem 17 anos. Você espera, né, ah, meu Deus, um filme sobre gravidez na adolescência. Quantas vezes a gente já viu isso, tá? Mas é um filme que não é nada disso. É um filme que aborda uma questão dramática sem o drama. E isso é uma característica que surgiu muito nesse novo cinema argentino, né? Ele tem isso passa por muitos desses filmes, desse novo momento movimento argentino desde 2000, de você abordar a questão sem o discurso do politicamente correto, sem aquela coisa do drama que fica o tempo todo querendo fazer você chorar e querendo você sentir por aquela pessoa. Na verdade, é exatamente o contrário, né? O filme constrói toda uma frieza em torno dela e chega um momento que você se dá conta, eu me dei conta, de que eu não tinha empatia nenhuma por aquela pessoa. Então, na verdade, ele constrói exatamente essa sensação que a gente tem no passar da vida, assim, que certas pessoas acabam sendo de verdade invisíveis. Então, o filme constrói isso no nosso, na relação que a gente, como espectador, faz com a personagem principal. A gente acaba se distanciando dela, pelo silêncio dela, pela frieza dela. E, assim, o design de produção do filme, assim, toda a fotografia, tudo foi escolhido de uma maneira muito bem pensada para que a gente tivesse essa sensação, assim. Então, a gente está mergulhado com ela nessa frieza, nesse silêncio. E, à medida que o filme vai andando, assim, a gente vai percebendo as questões, o drama dela, mas não tem esse drama. Legal é isso, assim, é um drama que não existe. É um drama que se dá pelo que tá acontecendo, o que é real. Então, e essa questão da gravidez e do aborto, que são questões que são muito relevantes, que são muito importantes, mas que a gente aborda muito pouco, né? Então, o filme constrói isso de uma maneira muito legal e eu super recomendo. Minha surpresa do mês. Invisível, do Pablo Giorgelli.
Muito bem, estreou dia 9 de novembro. Minha surpresa do mês foi o Assassinato no Expresso do Oriente.
Olha, que
Kenneth Branagh. Foi o último filme que eu vi esse mês. Eu não vi muitos filmes, como eu falei. E eu tava com alguma expectativa desse filme. Primeiro porque produção do Ridley Scott, né? E eu sou puta do Ridley Scott. Maguinho sabe disso. Maguinho dorme com isso. E o filme
é dirigido... Mas isso não é ruim, Ken... não, cara.
Não, isso é bom.
Melhor do que ser puta do Michael Bay, né?
É melhor... Obrigado, Renatão. Essa foi a melhor.
De leve.
Mas o filme é dirigido pelo Kenneth Branagh, que é um diretor inglês. Ele fez o Thor, ele fez várias adaptações do Shakespeare, inclusive o filme Hamlet, que pra mim é uma das melhores adaptações. É um filme épico, de quase, mais de 4 horas de filme, enfim.
Verdade.
Eu vou te falar uma coisa, eu sempre achei o Kenneth Branagh um bom diretor. Aí ele parou de fazer Shakespeare e foi fazer outras coisas, e eu agora questiono a qualidade dele como diretor. Eu não sei. Parece que ele começou bem e depois desandou. Ele volta a adaptar um livro, dessa vez é da Agatha Christie, que é uma autora que eu venero. Esse é o livro de maior sucesso dela, né? O Assassinato do Expresso do Oriente. O livro é muito bem adaptado, preciso deixar claro. Se você ler o livro, você vai ver praticamente todos os elementos estão lá. Esse filme só tem um pouco mais de ação do que o livro. O livro é basicamente diálogo, mas isso também é uma das críticas que eu venho escutando, assim, sobre o filme. Ah, mas é só blá, 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 é só conversa, conversa, conversa. É o livro. Quer dizer, todas as obras dela são praticamente isso, né? Mas eu acho até que o filme tem um ritmo legal. A mim não incomodou. Eu vi que algumas pessoas no meu cinema estavam um pouco incomodadas de não acontecer muita coisa. Mas eu gostei. Eu gosto da história. Eu já sabia o final. Então, isso tira um pouco, né?
Verdade.
Mas eu acho que o filme, ele funciona para os dois lados. Ele funciona para quem conhece a história e ele funciona também para quem não conhece a história. Eu sou muito fã do filme do Sidney Lumet, de 74, que é também a adaptação desse livro. Eu acho muito bom aquele filme. Então, se você não viu nenhum dos dois e você tiver a chance de ver o filme do Sidney Lumet, veja o do Sidney Lumet. Ali o mistério tá muito mais bem guardado. Eu fui ver com a minha namorada e ela não tinha sabido absolutamente nada desse filme. E ela matou o segredo, né? Quem matou? Ela matou em, tipo, não foi em meia hora, mas assim, já lá pro início do terceiro ato ela já sabia. Porque eu acho que o filme, ele não guardou tão bem quanto, por exemplo, o livro guarda. E no filme do Lumet, idem. Nesse, eu acho que fica mais claro. Eu pude perceber que o cinema onde eu tava também, as pistas são mais claras, assim. Então eu acho que, nesse caso, aquele filme fez um trabalho melhor. É um filme com alguns problemas, mas o Kenneth Branagh, como ator, ele tá muito bem no filme. Ele faz o inspetor Poirot, que é uma figuraça, é um inspetor que a Agatha Christie escreveu diversos livros sobre ele. E ele é uma espécie de Sherlock Holmes, também com alguns toques interessante. Ele é engraçado, ele é interessante, você acompanha ele praticamente todas as cenas do filme, e ele leva bem nesse caso. Não é um filme memorável, não é um filme que você vai botar como um dos melhores do ano, mas é um filme absolutamente divertido e interessante. Maguinho viu? Renato viu?
Vi, cara. Cara, rapidamente, eu gostei muito de como ele, como o Braga modernizou o filme. É esteticamente bonito, refinado. Achei legal como ele conduz a trama do filme, que ele dá um tempo grande pros atores tops, né? Cheio de ator top brilhar, né? Eu sim, achei
os
também...
Os efeitos especiais são muito bons, mano.
Sim, sim. Já gostei, que você comentou. Marcelinho, como é que ele introduz o personagem na cena inicial que não tá no livro, né? Até pra gente entender um pouquinho quem é o personagem excêntrico. Perfeito. E tal. Entendeu? O filme de 1964 é ótimo, tem Sean Connery, Ingrid Bergman, Laura Bacall, Vanessa Redgrave, quem mais? Uma penca de gente. Cara, e assim, no final de tudo, Marcelinho, me deu vontade de ver mais filmes do Poirot, que é o que eu acho que vai acontecer, entendeu? Isso, gostei do filme também. Gostei do filme.
Muito bem, o filme foi um sucesso, vai ter agora a continuação do Morte no Nilo, se eu não me engano.
Isso, é, que ele tá indo pra lá, né?
É, isso, o filme já meio que dá a entender isso, mas com certeza, dá vontade de ver mais do personagem sim. Renatão, você...
Eu achei ele visualmente bonito, eu gosto da maneira que ele dirigiu, ele faz uns planos que pra mim são muito interessantes, tem um plano que é um traveling dele com a Michelle Pfeiffer, pelos vagões.
Lindo.
E tem um que é de cima, que pega totalmente em cima, dentro do vagão, que ele pega a ação toda. Sim. Por cima deles. Eu acho.
Lembra
que
muito também... Brian De Palma.
Exato. Lembra muito Brian De Palma. E eu gosto muito desses momentos do filme, eu acho que é onde o filme ganha mais pra mim. Ele tem um humor que eu não esperava encontrar nele. Um pouco mais dinâmico, um pouco ácido, né? Até por causa do personagem dele. Então eu gosto, mas eu tive uns probleminhas com o andamento de certos personagens para o caminhar da história, para o caminhar da conclusão. É complicado a gente falar isso aqui, porque como é um filme de mistério, certas coisas não devem ser mencionadas para a gente poder manter o mistério do filme. Mas me desagradou algumas coisas na execução, não sei se a história original é assim, né, o livro. Eu não tive oportunidade de ler, mas é um filme legal, é um filme divertido, vale a pena assistir.
O elenco é exatamente isso que você falou, Renato. Grande parte funciona bem, mas não todos. Infelizmente, até por problemas do roteiro mesmo. Mas enfim, sabendo disso, foi um momento agradável. Eu queria começar com os pacotões, né? Os nossos pacotões desses filmes todos que a gente viu. A gente vai falar, como eu falei, de alguns destaques somente do mês de novembro. Posso começar com você, Paty?
Pode sim.
Queria que você falasse três filmes que você gostaria de destacar desse mês de novembro, que não foram melhor, não foram surpresa, não foram pior, mas também merecem seus créditos.
Bom, eu queria começar com A Trama, que é o Atelier, que é um filme francês do Laurence Kanté, que é muito interessante. Ele é construído de uma maneira cheia de intertextualidade, assim, não? É um filme que aborda um grupo de adolescentes, que você não sabe muito bem como eles chegaram até ali, que vão fazer uma aula sobre escrita ficcional. E aí eles começam a desenvolver junto, a proposta é que eles vão desenvolver juntos um texto, um livro, uma história, e essa história vai ser publicada posteriormente. É interessante, assim, você não sabe nada daquelas pessoas e você já começa, você já é jogado no meio dessa experiência, em que esse grupo de adolescentes está ali, discutindo questões de quais seriam os melhores caminhos a seguir. Então você não sabe o que levou eles até ali, por que motivo cada um deles foi parar naquela sala. E a professora, na verdade, ela não é muito bem uma professora, ela é uma famosa escritora, e aí ela tá ali para meio que direcionar esse grupo para esse projeto, para essa proposta, né? E, na verdade, tem muitas coisas sobre as quais esse filme fala. Talvez a principal delas seja o peso das palavras, né? Como que a gente usa as palavras como armas e como que muitas das coisas que acontecem, elas acontecem da maneira como a gente fala e vai conduzindo isso. E é muito interessante você perceber no desenvolvimento desse roteiro, que é muito bem escrito, como que essas palavras, elas viram armas nas mãos desses alunos e dentro desse roteiro também. Você tem várias questões que passam no filme, então é um filme que faz críticas sociais à situação de abandono de certas cidades na Europa, depois do desenvolvimento. Então, tem muitas questões que o filme aborda, mas que estão, na verdade, sendo vividas e não levantadas. E aí tem, na verdade, o relacionamento dessa professora com um dos alunos específicos, que acaba sendo a mola principal, que ele é o mais agressivo, né? Então, na verdade, eles decidem fazer uma espécie de thriller. É legal isso, porque assim, o filme te pega de um jeito que eles vão construindo a história no filme e a história vai se desenrolando pro mesmo caminho que tá indo a história do filme, sem que isso seja muito alardeado, assim. Então, é muito interessante. É muito interessante o filme.
Eu tô louco pra ver esse filme, Paty. Eu quase fui ver. Eu gosto muito do Kanté. Ele tá muito na minha lista, assim. Esse filme tá lá em cima na minha lista. Eu quero muito ver mesmo.
Não, e é muito legal a maneira que ele intercala, assim, o que vai acontecendo na história com o que acontece como pano de fundo, né? Muito legal como isso se mistura. O roteiro desse filme é brilhante, assim. Eu fiquei muito impressionada. Esse filme ficou ali pleiteando o lugar de surpresa do mês, assim. Foi muito legal mesmo. Bom, outro filme é O Deserto. que é um filme do Jonas Cuarón, também fez o roteiro de Gravidade, né? Ele foi produzido há mais de 4 anos atrás, mas ele aborda uma situação que é muito, muito atual. Ele é super minimalista. A gente assistiu vários filmes parecidos com isso, né? Que você tem um grupo de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente, e você tem um cara que é uma espécie de justiceiro que tá ali tentando impedir isso. Mas só isso, assim, não dá muita conta de você entender tudo o que acontece no filme e tudo o que passa, assim. Porque apesar dele não desenvolver tão bem os personagens, sabe? De não ir lá contar a história dramática, na verdade, pra mim, esse mês foi um mês de filmes assim, em que você tem questões muito fortes, mas que no final das contas, você não tem esse apelo dramático tão grande. Então você tem esses imigrantes, você tem esse cara, então é um embate num cenário só, você tem esses desertos, a fotografia desse filme é muito bacana também. E aí você tem essa briga de necessidades, né? Mas também, mais uma vez, não é um filme que a mim não me pareceu estar levantando bandeira, além de estar mostrando personagens que têm objetivos diferentes, né? Então você tem o cara que seria o grande vilão, que ele tá ali, mas ele, na verdade, tem as suas próprias questões pessoais e talvez você fica tentando entender também por que esse cara tá fazendo isso, né? Por que ele tá caçando essas pessoas que estão tentando entrar? Mas aí você vê que tem toda uma questão dele que pode ser justificada de diversas formas e você tem esses dois lados, né? Politicamente é um filme muito atual e você não imaginaria que esse filme 4 anos atrás teria hoje essa representatividade que tem com relação a esse momento dos Estados Unidos, principalmente com essa coisa do Trump. É muito interessante. Boas atuações também do Gael Garcia Bernal, Jeffrey Dean Morgan. Não tem muitas coisas, mas que representa muitas coisas. Ele levanta muitas questões mais do que resolve. E isso é muito bacana.
Eu acho que o que torna ele interessante é porque ele pega essa questão da imigração e tudo mais, de um cara extremamente patriota que resolve resolver as coisas da maneira dele, né, e expulsar os imigrantes, mas ele faz isso utilizando todos os clichês do terror slasher. Ele é basicamente um Jason caçando os caras no deserto. Ninguém para ele, sabe? Ele tá na vantagem sobre eles o tempo inteiro. Então isso que é legal. São clichês do terror que são aplicados de uma maneira que a gente não tá acostumado a ver.
É muito bacana. É muito diferente mesmo. E aí eu vou falar de uma animação nacional. Esse mês, você pergunta sempre no começo como é que foi o mês, aí agora revendo os filmes, falando deles, foi um mês assim, que me surpreendeu muito. Teve muitos filmes dos quais eu não esperava muita coisa e que acabaram sendo muito melhores e que me fizeram pensar sobre muitas coisas, né? O Gabriel e a Montanha é um filme que quando eu fui assistir, eu não sabia qual seria o desfecho, mas em todas as sinopses, em tudo que se fala do filme, você já sabe, até porque ele é baseado numa história que aconteceu, a história de um garoto que ele vai fazer um mochilão para poder, antes de entrar na faculdade, ele resolve viajar para poder conhecer outras realidades e outras situações, e ele fica desaparecido por um tempo até que ele é encontrado. Mas esse filme, apesar de ter isso, assim, né, esse drama do menino que desapareceu e foi encontrado, ele não é sobre isso, né? Ele é sobre como que as coisas que a gente vive, elas influenciam e transformam a gente. E fala muito sobre essa coisa da importância do viajar e do ver o outro e de você estar em contato com coisas que vão além do seu mundo, né? Esse deslumbre do que é você descobrir que o mundo é muito maior do que você mesmo. O diretor Felipe Barbosa, que também é diretor do Casa Grande, ele era amigo desse menino, ele era amigo do Gabriel. Então, tem um olhar que passa por o filme que é muito íntimo. E isso é muito gostoso de você assistir, assim. E você vê um certo carinho, eu acho, na maneira que você retrata o Gabriel. E talvez ele não fosse essa pessoa que ele é retratado, como ele é retratado no filme, mas isso não impede de que você veja através dos olhos dele todo esse processo de evolução até o que vem acontecer. E eu recomendo, assim, se você não sabe nada e estiver pensando em assistir o filme, é um filme que tem uma fotografia também que é muito bacana, é muito instigante, porque ele vai passando por vários lugares e as pessoas que ele conheceu. Então você tem esses relatos das pessoas de fato com quem o Gabriel esteve durante as andanças dele. Tem uma inocência, mas uma vontade de descobrir o mundo que faz com que esse filme tenha ganho talvez um lugar assim na vida, por muitas coisas que me fez refletir e pensar.
Muito bem, Gabriel é a Montanha, um filme brasileiro que fez muito sucesso lá fora. Você vai falar da historieta?
Ah, então, a gente falou no mês passado, acho que foi mês passado, minha última participação, teve um negócio sobre um filme nacional. Ah, é a primeira animação nacional. Tem esse filme que foi lançado agora em novembro, Historietas Assombradas, que ele é uma espécie de continuação de um desenho que passa no Cartoon, se eu não me engano. Não, a gente tá cansado de ver filmes que falam sobre essa coisa do universo dos monstros, né? Mas, na verdade, o que eu queria falar sobre esse filme, sobre historietas, é como o cinema de animação brasileiro, ele tem potencial. Porque esse filme, ele é incrível. Você não precisa ter assistido a série ou nada, mas é um filme, assim, que ele foge dos clichês desses filmes de que trabalha essas coisas do mundo dos monstros e como que isso se desenvolve. É um menino que ele vai atrás de descobrir suas origens, mas é um filme de animação brasileiro que é super competente, representa muito, muito melhor o cinema de animação brasileiro e merece bastante destaque, merece ser visto e comentado.
Muito bem, obrigado, Paty, por esses tantos de filmes. Eu vou partir agora pro Maguinho. Maguinho, você, o seu pacotão de destaques também desse mês.
Bom, vamos lá, meu pacotão. Vamos lá, vamos primeiro começar com Depois Daquela Montanha. Cara, pra vocês terem uma ideia, quem não me conhece, eu choro jogando videogame. Então, pra me emocionar, não custa
Começou
nada.
Bem.
Não custa nada. Cara, é um filme onde eu não dei nenhuma fungadinha assim, tipo, sabe, é sinal de que tem algo muito errado, sabe? Situando o Rato Ouvinte, ele conta a história que já começa forçada, né? De um casal que tem problema no voo. E pra não perder o voo, decide pegar um... Sério, gente, eles pegam um teco-teco, né? Juro, assim, a chance de dar merda era 200%. Enfim, óbvio que o Fique cai nas montanhas, dá merda. O cara tem um piripaque. E eles caem na montanha e a luta pra sobrevivência começa. Aliada a uma fé entre os dois. Cara, é muito forçado, os diálogos são rasos, e o principal, você não se importa com eles, é porque o filme não demonstra o principal, que é o desespero de duas pessoas que estão na merda, estão perdidos, sem comer, sem tomar banho, num frio do cacete, e parece que tá tudo bem. São dois excelentes atores em um filme raso, sem graça.
Eu ia falar isso, uma pena, que ele... né? Porque são dois atores muito legais,
são dois atores,
né? Uma pena.
Fantásticos, aí, principalmente no que ele se destina, Paty, que é emocional, ele não consegue fazer isso. Então, enfim, é um filme muito fraco. É, Em Busca de Vingança. Cara, assim, eu acho uma puta sacanagem quem fez o post do filme. E pior, quem colocou o nome Em Busca de Vingança com Arnoldão gigante na imagem, sabe? Quem tá passando no cinema, assim, com a namorada, acha que é um comando pra matar.
Acho que é um comando pra matar. Eu até o momento comentei com vocês, eu não sei que filme é esse.
É, enfim.
Não tenho a menor ideia.
Arnoldão aí. Renatão, vê o pôster e você vai imaginar que é um comando pra matar dos anos 2000. Enfim, pô, cara, eu amo o Arnoldão. É um dos meus heróis da infância e da adolescência, sabe? E assim, eu acho...
Posso só fazer uma adenda?
Claro.
Só uma adenda. O Renatão, sobre o seu comentário, pra mim, esse filme Em Busca de Vingança era aquele Colombiana. O subtítulo é Em Busca de Vingança. Com a Zoe Saldanha. O subtítulo é Em Busca de Vingança.
Pode crer, pode crer.
Desculpa, é um reboot. Te
interromper. Não, enfim. É um cara, é Colombiano, né? Já nos seus quase 70 e poucos anos. Eu acho louvável.
Jura, gente?
Sim. Eu acho louvável ele tentar mostrar que é um ator dramático. Eu acho louvável. Mas, cara, não consegue. Mas, cara, o problema não é ele. É assim, que filme arrastado e chato. Na verdade, o filme ele é baseado numa história real que eu assumo pra vocês que eu não lembro do que aconteceu. Do acontecido, sabe? Que é de um choque de dois aviões que estão em pleno ar, que matam 200 pessoas, na maioria crianças. É uma história real, mas que eu não sei quando aconteceu, não lembro. E que ele foi causado por um descuido de uns caras que controlam o voo, né? De um dos controladores do voo. Enfim, cara, esse filme é um drama com D maiúsculo. Ele é lento. Você sente o luto e as consequências nos dois personagens. O filme tem uma narrativa picotada, né? Tanto no causador, que é o cara, quanto em quem foi afetado, que é o Arnoldão, que é a sua família, a esposa e a filhinha foram mortas. O filme usa essas duas narrativas, né? Mas que, na verdade, falta roteiro, falta diálogo, que são fracos, uma direção melhor, sabe? Pra um filme que me emocionasse. Ele não entrega o que ele se propõe. E finalizando... Nossa, foram dois filmes ruins, né? Enfim. Vamos finalizar com Jigsaw.
O melhorzinho, né?
É o melhorzinho, é. Enfim, jogos...
É? Quando o Jigsaw é o seu melhorzinho, você tem que rever as coisas.
Enfim.
Errado, né?
Eu me arrisco a dizer, não sei a vocês, Jogos Mortais de 2004, pra mim, é um clássico moderno.
Filmaço.
Né? Detalhe, pra quem, nosso cara, meu ouvinte, que não lembra.
2004 é o primeiro,
despontando, né? 2004. Despontando James Wan na direção. Eu gosto muito. Sim. A temática dos jogos, o bonequinho na bicicleta, o Jigsaw, a reviravolta que deixou o cinema inteiro de boca aberta. A sequência de 2005 e até o terceiro, eu acho que dá pra ver de boa. O restante, nossa, não dá, é uma vaga. Enfim, nesse retorno da franquia, que é o oitavo, eu juro mesmo, gente, que eu caí achando que podia ser diferente, mas não é. É a mesma coisa que você está acostumado a ver, a mesma coisa. A história gira em torno de algumas pessoas que aparecem mortas com a assinatura, um carimbinho do Jigsaw. Aí ele fala, pô, mas ele morreu há 10 anos, enfim, o mistério fica no ar, se ele morreu mesmo, se tem um copiador, um copycat e tal. E na verdade, assim, serve pra gente ver as engenhosas e criativas armadilhas que eu acho que a franquia realmente sabe fazer bem. E, cara, é mais do mesmo, a mesma estrutura, cara, de no final explicar tudo em flashback. Mas que não, assim, mas
o Maguinho tá falando, eu tô visualizando a cena, cara.
É, cara.
É, eu também.
Mas que no final, cara, não faz o menor sentido cronológico se você tentar entender a franquia como um todo, entendeu? Enfim, finalizando, é indicado para os fãs ou para pessoas como eu, que gostam de sofrer no cinema com a pipoca e vendo sangue. É isso aí. Meu pacotão dos três aí.
Obrigado, Maguinho, pelo seu pacotão. Renatão, sobrou para você seu pacotão de destaques do mês de novembro.
Então, vou comentar aqui bem rapidinho de três filmes. O primeiro deles é uma grande surpresa, de verdade, que é a animação Com Amor, Van Gogh. O Maguinho, eu sei que ele é fã de animação e essa dica aqui vai muito pra ele, porque, cara...
Já anotei aqui, Renatão, já anotei.
E que animação bela, que coisa fantástica. É um híbrido, na verdade, né, de animação com live action, né, não porque que ele mistura, não é tipo híbrido igual o filme do Zé Colmeia, mas é, ele lembra... É um híbrido bom. É porque eu falo híbrido nesse sentido, eu nem sei se estaria usando a expressão certa para definir isso como animação, mas é, ele lembra o Scanner Darkly e o Waking Life, do Richard Linklater. Ele lembra essa técnica, só que ele usa em cima, em vez de usar uma animação simples, ele utiliza 120 das melhores pinturas do Vincent Van Gogh para contar histórias próximas à vida do pintor, que são tramas desenhadas a partir de cartas do próprio Van Gogh, que vão antecedendo os momentos da morte dele. Lindo, legal, tem umas transições, porque o filme conta como muitas cenas em flashback, muda completamente a estética, porque o filme é muito colorido, né? As cores lindas das pinturas, e os flashbacks são totalmente preto e branco, só que ainda na mesma estética de pintura, é fantástico, é lindo de verdade, é de encher os olhos, são coisas que eu nunca vi na vida. É engraçado que a gente usa essa expressão muito pra falar de filmes, né? Ah, é quase uma pintura viva, quase um quadro vivo. Esse aqui é de verdade uma pintura viva. Se você pausar, é um quadro, se você dá play, tá falando com você. É muito, muito, muito bonito, é muito interessante a maneira que trata. Ele é um filme rapidinho, mas ele é bem, bem certeiro na homenagem que é feita, não só à figura do Van Gogh, mas às obras dele, que são as pinturas de Van Gogh, que são belíssimas e fazem dessa uma animação completamente diferente de tudo que eu já vi. E realmente vale para os amantes de arte. Então, um excelente filme. É o outro que eu vou comentar aqui rapidinho. É o Victoria e o Abdul, que é o Confidente da Rainha. É um filme que a gente vai acabar vendo em premiações agora, especialmente a Judi Dench, que pode aparecer
como
melhor atriz, porque ela tá fantástica no filme, de verdade. Não que precise provar, né? Porque a Judi Dench é maravilhosa sempre. Mas é mais aquele típico filme do Stephen Frears, que ele adora falar. História do Império Britânico, histórias envolvendo a rainha. Então, fala da amizade da rainha Victoria com o Abdul, que é um indiano, e mostra todo desenrolado, uma improvável amizade. Ele é um filme que surpreende, porque... Não surpreende nesse sentido, né? Porque é um filme que você não espera que tenha elementos de humor, mas ao mesmo tempo ele tem aquelas leves pinceladas que os filmes britânicos têm, sabe? Aquele humor mais sutil, humor mais de situação. Eu acho que que vale comentar bem breve aqui, por causa da premiação que vai vir agora, o filme pode acabar ganhando algumas indicações. Não achei isso tudo, mas ainda vale. E bem rapidinho, O Estado das Coisas é o filme do Mike Weiss. Fazia tempo que eu não via nada do Mike Weiss, né? Acho que o pessoal mais pode lembrar dele é que ele é o roteirista do Escola de Rock, do Jack Black. Ele é um filme protagonizado pelo Ben Stiller. Eu acho que vale a pena comentar esse filme, acho que a Paty viu esse filme também. Como é interessante você acompanhar os questionamentos do personagem do Ben Stiller, que é o pior protagonista que você pode ver no cinema esse ano. Ele é uma péssima pessoa, ele é um péssimo pai, ele é um cara extremamente egoísta, e ele faz você refletir sobre seus próprios pensamentos em relação aos outros, que às vezes a gente tem pensamentos super egoístas e a gente tem às vezes até vergonha de assumir pra si mesmo que tem esses pensamentos. E esse filme aborda isso, e eu acho que o legal desse filme é que o desconforto que a gente tem com aquele protagonista causa, ao meu ver, a reação que o filme queria passar. Eu acho que é interessante ver pela atuação do Ben Stiller, até porque não é sempre que a gente tem o Ben Stiller trabalhando bem. Agora, o filme que eu quero perder um pouco mais de tempo aqui pra falar, que é um filme que eu tô usando só esse tempo, porque eu sei que ninguém ia falar dele aqui, porque eu acho que esse filme nem merece mais ser comentado, que é o Liga da Justiça.
Ah, rapaz. Ah, não fala assim, não seja tão rude, por favor.
Tem vários ouvintes esperando a sua
declaração. Cara,
Liga da Justiça estreou um dia antes do meu aniversário. Eu, de presente de aniversário, fui assistir o filme no cinema. E que presente de grilo.
Gente.
Tudo começou com um bigode. Quem diria que um bigode ia foder a porra toda?
Sacanagem.
Os efeitos especiais do filme, eu já sabia que ia ser um problema, porque...
A gente falou isso várias vezes, né, Marcelo?
Todos os trailers já mostravam que os efeitos iam ser esquisitos.
É.
Eu já tava desconfiado desse filme, eu sabia que o filme ia ser bom, mas ao mesmo tempo, na semana que o filme saiu, eu fiquei empolgadíssimo, porque eu sou fã de quadrinhos, sou fã daqueles personagens, e eu quero que as histórias da DC e esse universo todo deles dê certo.
Eu acho que todo mundo, né, Renato? Acho que todo mundo,
cara.
Todo mundo.
Eu fiquei muito empolgado na semana, e a decepção foi muito maior, porque eu me prometi não empolgar, e eu me empolguei, mas eu não gostei, cara. Vocês levantaram a questão de precisamos de uma versão do diretor, uma versão do Zack Snyder, porque o filme foi muito picotado. Cara, sério que todo mundo quer uma versão do Zack Snyder? Uma versão do Zack Snyder vai ser o Batman vs Superman de novo, e ninguém gostou daquilo, sabe? Vai ser um Homem de Aço de novo, e ninguém gostou daquilo. Então, gente, pelo menos aqui tá tentando uma coisa diferente, é uma coisa diferente que não funcionou. Um filme mais sério, um filme com piadas que não são tão boas, piadas que não funcionam, personagens que deveriam ser cômicos, deveriam ser utilizados como leves alívios cômicos, viram simplesmente personagens que estão lá pra fazer piada. Na verdade, praticamente nenhuma delas funciona. Tentam quebrar o estilo de alguns personagens, colocando piadas ali, e não funcionam. O vilão é péssimo, o vilão não tem carisma, o vilão não tem motivação. O MacGuffin do filme é horroroso, a ponto de certa hora eles largam a caixa materna num lugar e dane-se, é quando eles olham, isso, caramba, o cara tem culpa agora ferrou, o que a gente fez? Porra, cara, sério, o filme é estúpido. Cara, sério, eu queria muito gostar desse filme. Esse filme não funciona, os personagens não funcionam. Eu acho legal que ele não perde tanto tempo introduzindo eles, ao mesmo tempo o que eles mostram ali é o suficiente. Não sei se pra quem não é conhecedor dos personagens e de quadrinhos possa ter o mesmo efeito que teve pra mim. Pra mim não incomodou tanto, pra mim funcionou, porque eu conheço aqueles personagens, conheço a origem deles. Mas certas escolhas pros personagens, certas resoluções, não funciona pra mim. O Superman tá legal no jeito dele, mas ao mesmo tempo... Uhum. Todos os efeitos, cara, porra, o cara finalmente aparece, aí quando ele aparece, ele tá meio surtado com todo mundo, aí ele vai lá pro milharal, que, porra, o cara adora ir pro milharal, aí fica naquele milharal esquisito que você vê o milho falso voando na frente dele, vê que o cara tá no fundo verde.
É muito ruim, isso é muito ruim mesmo.
E a boca dele, que parece que ele tá tendo espasmo, o lábio superior dele fica indo pra cima, não é icônico como o filme da Liga da Justiça deveria ser icônico.
É muito ruim.
Cara, acho que ele tá aparecendo, sim.
Mas assim, concordo, tenho que concordar com o Renatão, a gente chegou a falar isso no nosso cast, né?
Verdade.
Comentar isso, nós fizemos um cast sobre Liga da Justiça, o Renatão infelizmente não pôde participar, o Maguinho participou, e a gente comentou que os efeitos especiais realmente prejudicam o filme, e essa questão toda de terem apagado o bigode do Henry Cavill foi realmente um dos problemas, e outros diversos problemas que a gente teve nesse filme também.
Mas a gente, você cantou essa pedra lá muito antes, né,
Marcela? Falei.
A gente veio falando disso, de que não ia ser tão bom, eu também já não tava com expectativa muito boa.
Dificilmente os efeitos desse filme iam ser melhor.
É o seu pior filme do mês, isso aí, Renato?
Não.
Não, porque Kéfera não tá na Liga da Justiça.
Porque ele viu a Ratoeira.
Que você
se a fosse a Mulher Maravilha, se a Kéfera fosse a Mulher Maravilha, isso aí seria
gente, olha, eu acho que essa imagem, nem brincando, ela é legal.
É, aproveitando esse clima pra baixo do Renatão, o Renatão já falou qual é o pior filme dele, pelo jeito, né? A Ratoeira, né, Renatão?
Ratoeira.
Tem que dizer, eu vou partir então agora pro pior filme do mês. Eu vou começar porque eu deixei todo mundo falar e agora eu vou falar um pouco também.
É verdade, queremos ouvir você, Marcelinho.
Então, eu não vi muitos filmes, quero começar dizendo o seguinte, eu espero que todo mundo veja esse filme. É, eu acho que ele é um filme que, ele não é um filme ruim. Ele não é um filme ruim. É, o que me faz eu colocar esse filme nesse patamar de pior é o quanto eu saí puto desse filme. Depois de ter visto do filme. Eu não saí de lugar nenhum porque eu vi na Netflix. Então, eu saí muito, muito puto. E assim, eu fui depois conversar com alguns amigos meus que praticamente tiveram a mesma reação que eu. Então, como o pior filme do mês geralmente é aquele filme que a gente sai estragado e desejando o pior para todo mundo. O filme se chama Jim e Andy. É um documentário sobre o Jim Carrey.
Nossa, eu tô doida pra esse filme. É ruim esse filme?
Não. Pera aí. Eu falei que todo mundo tem que ver esse filme. O filme é bom.
Eu ouvi.
O filme é bom. Só que eu fiquei puto com o filme. Eu já tô puto só de falar do filme, tá vendo? Desculpa. Então, é o seguinte. O filme, esse filme sobre como foi toda a composição do Jim Carrey pra viver o Andy Kaufman no filme O Mundo de Andy. Né, que é um filme de 1999 do Milos Forman. Quem não lembra é o diretor do Estranho no Ninho. Ele ganhou o Oscar, aliás, por esse filme. Fez também um filmaço, que é vencedor do Oscar também, que é o Amadeus. Quem não viu, por favor, procure esse filme. São filmes mais antigos. Mas é um ótimo diretor. E eu sempre tive na minha cabeça que alguma coisa aconteceu no mundo de Andy que fez o Milos Forman abandonar o cinema. Depois de ver esse documentário, eu descobri por quê. Acho ele mais brilhante ainda, depois de saber o que aconteceu na gravação desse filme, como ele conseguiu montar esse filme, quando ele conseguiu editar esse filme e saiu um filme decente, né? É um bom filme, é uma atuação do Jim Carrey que a gente tem que destacar na carreira dele. Assim, eu e Maguinho, eu posso falar da gente porque a gente morava no mesmo prédio, né? Eu e ele, a gente passou a nossa vida praticamente assistindo o Jim Carrey no cinema, né, Maguinho?
Verdade.
Então, assim, o Jim Carrey foi uma grande influência de comédia na minha vida. Meu pai me forçava a ver me forçava, no bom sentido, a ver Jerry Lewis. E Jerry Lewis é uma influência na vida do meu pai.
Senta aí, moleque. Vai ver Jerry Lewis e vai rir.
E, assim, o Jim Carrey era meu Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis da minha geração e tal. E, assim, eu acho que agora eu posso falar com todas as letras, depois de ver esse filme, que o Jim Carrey surtou. Jim Carrey surtou feio. Se você ver o trailer, eu já tinha essa impressão no trailer, mas o filme deixou com todas as letras ali pra mim. Na cabeça dele, ele não adiantava ele interpretar o Andy, ele tinha que ser o Andy Kaufman. Então, ele pediu pra todo mundo começar a chamar, quer dizer, não pediu educadamente, ele forçosamente começou a dizer que ele era o Andy Kaufman e agir como Andy Kaufman. Ia conviver com os amigos do Andy Kaufman e família e o cacete aquático. Então esse filme é sobre isso. Como que foi essa imersão dele no papel. Só que assim, o problema do filme é que ele é narrado pelo próprio Jim Carrey, né? Você vê o Jim Carrey sentado numa cadeira falando sobre aqueles momentos. Ele já abre o filme dizendo que esse filme não devia ser feito, esse documentário devia ser feito. Ele não lembra de algumas coisas que viveram naquela época, porque ele pensava com a cabeça do Andy Kaufman e tal. Então, assim, ele fala algumas coisas ali, mas o filme mostra coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, nesse caso, ele diz que não lembra, mas ele dá detalhes explícitos de fatos que aconteceram naquela época. Né? Se ele tava tão imerso no personagem, naquela pessoa, como é que ele consegue, né, lembrar depois? Então tem uma cena lá que acontece na festa da Playboy, onde todo mundo acha que é ele que tá lá e tal, não sei o quê, e ele não é, ele aparece como Jim Carrey, né? E ao mesmo tempo o filme tenta te convencer que ele vivia como o Andy Kaufman. Não faz sentido. A última cena, a cena que mostra nos créditos, durante os créditos, foi a grande prova de que, assim, é tudo uma grande piada. Depois de ver o filme, eu conversei com algumas pessoas, como eu falei, nada me tira da cabeça que ele contratou uma equipe de filmagem, que por acaso essa equipe de filmagem é composta do melhor amigo do Andy Kaufman, da namorada do Andy Kaufman. Ele contratou essa galera porque ele achava que ele ia ganhar um Oscar. Ele tinha certeza. Então você imagina como é que ia ser esse documentário de um cara que viveu um outro cara. E eu tinha certeza, cara, o Jim Carrey, ele achava que ele ia ser indicado ao Oscar, que ele ia ganhar esse Oscar. E se imagina a dimensão que ia ter esse documentário. Só que isso não aconteceu. Ele não foi nem indicado. Aliás, o filme se chama Jim e Andy. e não é por coincidência que o nome do Jim Carrey tá na frente, mas o filme não é sobre o Andy Kaufman. O filme é completamente sobre o Jim Carrey. Ele tá na frente de tudo. O filme fala até de outros filmes, porque o filme só sobre isso não se sustenta. Então, em determinado momento, ele fala até sobre o Show de Truman e a composição que ele teve no Show de Truman. É, ele força um paralelo entre a vida dos dois, né, o começo de carreira, mas não se engane, é um filme sobre Jim Carrey. É forçosamente qualquer comparação, tá? E das duas, uma. Ou o Jim Carrey, ele realmente acredita nessa baboseira do Grande Além, que, aliás, tá no título original do filme, em inglês, O Grande Além, The Great Beyond, é, que ele explica no terceiro ato do filme, e é uma puta babaquice. Ou ele quer convencer a gente, né, de que, sei lá, ele acha que a gente é idiota, ele quer convencer a gente de que a gente deve se importar com ele, cara. Pra mim, esse documentário só provou que ele vive o Jim Carrey, e o personagem que ele criou na cabeça dele, Jim Carrey, a vida toda dele. Eu só queria fazer um adendo. Eu não sou muito fã do Jim Carrey no Show de Truman, apesar de achar o Show de Truman um filmaço. O meu filme favorito do Jim Carrey é o...
Brilho Eterno, Momento Sem Lembrança.
Brilho Eterno, Momento Sem Lembrança. Eu acho que ali ele tá bem.
De todo
ali ele
mundo, tá bem. Eu acho,
né? Mas eu acho que ali... Verdade. Porque ali ele é menos Jim Carrey. Ali ele é menos Jim Carrey. Mas enquanto ele acha que ele tá atuando... Quer dizer, a maneira que o ator Jim Carrey vê os personagens e constrói os personagens, eu não gosto. A não ser pelo Brilho Eterno. Você quer falar alguma coisa, Renatão? Eu tenho certeza que você tem uma opinião diferente da minha.
Tenho, cara. Eu achei um filmaço.
Não, mas o filme é bom.
Paty, eu deixei isso claro. Tudo que ele falou não desmerece o filme. Eu só acho que, tipo assim, isso é o que ele tirou do documentário. E o legal de documentário, assim como de um filme ficcional, é que você tira coisas diferentes. Em nenhum momento ele falou que o filme é ruim ou qualquer coisa. Ele só simplesmente não comprou a persona de Jim Carrey, a ideia do que o Jim Carrey estava tentando vender nesse documentário, ou a ideia do que o próprio documentário em si estava tentando vender. Eu não vou negar que o terceiro ato, né, a parte do depoimento dele no terceiro ato, especialmente o finalzinho mesmo, que é quando ele fala do Grande Além, é uma surtada assim foda. Ele vai longe, ele vai longe, nas maluquices dele. Mas... eu não sei se é porque eu tô numa outra vibe. Eu meio que entendo o que ele quer dizer. Tem coisas ali pra mim que ele tá indo longe demais. Mas eu tiro alguma coisa dali. É porque, pra mim, é um retrato, né? A gente tá mergulhando na cabeça, não só do Jim Carrey, mas de como funciona a cabeça de um artista na hora da composição de um personagem. Seja ele um personagem que existe ou não. E é muito legal você ver como foi os bastidores daquele filme. Quão caótico foi. O que você falou de como ele montou o filme, eu fiquei pensando nisso vendo o documentário. Porque tem uma hora no documentário, quando mostra uma cena mais longa do filme, quando ele conta, né, que ele tá com câncer, e ali mostra meio que o filme mesmo, é assim, caraca, parece que o Jim Carrey tá mais sóbrio ali, sendo que ele tá uma persona maluca nos bastidores. Então parece de verdade que nos bastidores ele tá muito mais surtado do que ele aparece realmente no filme. E isso também reforça o trabalho da direção, da edição, que ajudou a salvar um projeto que tinha tudo pra ser perdido. E eu acho que é muito, muito legal os pontos que o filme aborda na questão de imersão e quão distorcida vai a mente do artista na composição do personagem. E a maneira que ele vai colocando isso, porque ele tá tratando com o Andy Kaufman como exemplo, porque é onde ele filmou, é onde ele documentou. Mas isso pode ser colocado em qualquer outro papel dele, que inclusive é o que ele comenta no filme. Ele pareceu ser um cara que sempre foi fazendo escolhas, que ele ia vivendo personagens dentro daquilo ali, sabe? Ele parece ser muito louco.
Então, uma pessoa ele conseguiu convencer de entrar na seita dele, pelo menos o Renato.
Não, tô lá. Eu já tô largando
Renato,
minha barba.
O Renato vai entrar na seita do Jim Carrey. Mas eu recomendo o filme.
Eu só queria só dar uma pinceladinha aí, eu não vi, né? Mas eu só queria deixar uma... tudo isso que vocês falaram, deixar pro nosso cara amigo ouvinte, assim, pra quem curte essa forma de atuação que entra de cabeça, né, na toda a composição, né, de criação, vocês correrem atrás do método. E é uma forma do Stanislavski, na década de 1911 e tal, que é como é que você emerge no personagem. Aí você vê filmes com personagens como Don Corleone, o próprio Heath Ledger, Jack Nicholson no Estranho no Ninho. São atuações que eles saem do set de filmagem como personagem. Então isso é um método impressionante. Eu acho que explica um pouquinho essa loucura onde os atores barra personagens são levados, né?
Muito bem. Vale a pena ler o livro do Stanislavski e ver como não fazer nesse filme do Jim Carrey, Jim e Andy, tá? E como enganar a trouxa. Mas, desculpa, Renatão, não é que você seja de trouxa. Você mesmo sabe que aquilo ali é palhaçada. É só ver a última cena do filme. É só ver a última cena que tá ali a prova acabar.
Eu acho que ele pirou na batatinha mesmo, cara. E ali, ali é um retrato de um cara que tá pirado após, tipo, uma carreira.
Mas agora ele não virou pintor, inclusive. Eu acho que esse momento atual, eu acho que corrobora com isso que vocês estão falando, né? Eu acho que ele...
Sabe uma coisa interessante que eu queria encerrar só pra gente seguir? Eu queria muito ver como esse filme... Qual é a perspectiva que esse filme vai ter se o Jim Carrey for condenado do assassinato da ex-namorada dele?
Ah, sim, é verdade.
Boa pergunta. Tá rolando.
Tá rolando.
Então, assim... E tá com viés condenatório, né, Marcelinho, né? Tudo indica que vai babar.
Eu quero ver esse filme de novo. E aí eu quero ver a opinião de vocês, ouvintes.
Aí você vai ver o American Crime Story... Jim Carrey. Quinta temporada.
Muito bem, vamos seguindo aqui. Patrícia, seu pior filme do mês.
Meu pior filme do mês é um filme, é mais um filme brasileiro, chamado Vazante, da diretora Daniela Thomas. É um filme que gerou um rebuliço no Festival de Brasília. É um filme que tenta retratar a escravidão do Brasil numa fazenda mineira em 1821, né, através do olhar de uma menina branca de 12 anos. Tem muitas questões que foram levantadas com relação a esse filme, com relação ao lugar de onde essa diretora está falando. Esse filme foi criticado de um jeito assim, eu fiquei até com pena dela. Ela é uma mulher branca, de classe média, e eu achei que era muita inocência ela achar que ela ia fazer um filme sobre isso, que não ia receber nenhuma retaliação das pessoas que estão envolvidas nos movimentos de militância e tal. Mas, na verdade, o que eu vou falar nem é isso. Esse filme, ele é o meu pior do mês, não é nem por isso. É porque ele é ruim mesmo. Independente dessas questões... Porque, né, tem essa questão. Ele, na verdade, eu acho que ele acabou sendo muito mais visto e gerando muito mais por tudo que representou essas críticas que ele recebeu durante o festival. Mas é um filme que é muito mal construído. Numa das entrevistas dela, ela falou que ela queria tirar do filme essa ideia dessa maldade específica de uma pessoa só. Que ela queria construir uma ideia da... Ela queria desconstruir a ideia da banalidade do mal e tal. Sério. O filme é só ruim, ele não tem profundidade. Tem um ponto muito positivo, ele é em preto e branco e a fotografia é muito interessante. Ela faz umas escolhas muito interessantes com relação à fotografia, e é muito bonito mesmo em alguns momentos, mas a construção do filme, da proposta dela, é tudo muito raso. E, na verdade, assim, as críticas que ela recebeu com relação ao lugar de fala dela, né, é uma expressão que tá em alta, né, esse questionamento de até que ponto a gente pode falar e não pode falar. O cinema, muitas vezes, eu tenho muitas questões com isso. O cinema muitas vezes não precisa disso, né? Você tá fazendo um filme, nem tudo precisa ser político. Olha, eu tô falando isso. Eu sou uma pessoa super política, tô sempre defendendo questões e criticando filmes. Tem um ponto positivo, que é o Fabrício Boliveira, que ele faz o Capataz Sádico, um filme que se propõe, ela diz isso, olha, eu me proponho a criticar a banalidade do mal, mas o filme cheio de clichês. É bem ruinzinho mesmo. Foi o pior filme que eu vi esse mês, independente das questões raciais e se ela podia fazer esse filme.
O Paty, eu devo estar vivendo em outro mundo, cara, porque eu nem ouvi falar nesse filme. Então, assim, pois eu não sabia nem que tava rolando uma discussão sobre esse filme.
Nossa, esse filme.
Conta comigo também, somos três.
Esse filme é um rebuliço danado por causa disso.
Que ciclo de amizade.
Deus, aonde eu estava? Acho que eu tava jogando Horizon.
Ah, mas olha só que bom. Aí eu fui lá e assisti.
Ainda bem que a gente tem você, Paty.
Diferente pra gente falar.
Verdade. Ainda bem que a gente tem você, Paty.
A gente passou o mês todo vendo o trailer do Vingadores Novo. Aí a gente ficou meio perdido.
Pô, verdade.
Fazendo cast Liga da Justiça e, porra, vazante. Vazou no cinema e a gente não viu.
Vazante. Ele ainda tá no cinema. Por conta dessa repercussão toda que causou, eu acho que as pessoas acabaram
indo ver. Olha aí, Renato, tá vendo?
Por conta dessa repercussão toda, o filme vai ficar uma semana e meia em cartaz.
Depois que a Patrícia falou isso, então ninguém mais vai ver Vazante, da Daniela Thomas, nos cinemas. Maguinho, seu pior filme do mês, por favor.
Caraca, vamos lá. Meu pior filme do mês. Bom, em se tratar de pior, vamos ser claros, e Renato acho que vai concordar comigo, A Noiva é bem pior. Mas a relevância de um filme de terror russo dublado em inglês no cinema, com atuações bizarras e lamentável, não tem o que falar.
Não tem nem o que falar, entendeu? Né, A Noiva?
Não tem nem o que falar. Meu pior filme do mês é Boneco de Neve. Cara, eu acho que sim. Michael Fassbender, um ano péssimo. E o Thomas Alfredson, que fez os ótimos Deixa Ela Entrar e O Espião que Sabia Demais, eu achei importante botar esse, e não o tétrico A Noiva. E aqui, cara, amigo ouvinte, eles derrapam no gelo vergonhosamente, principalmente os dois. Pra situar a Draga.
O boneco.
O boneco de neve derrapou no gelo.
É adaptação de um best-seller que não conhecia, do escritor norueguês chamado Joe Nesbø, acho que é isso, né? Boneco de Neve. Onde traz um detetive que é muito competente, né? Que é o personagem do Michael Fassbender, que também é personagem de outros livros desse mesmo escritor. Ele provavelmente ele se depara com a história do primeiro serial killer da Noruega. E tem uma peculiaridade muito interessante. Todas as mulheres, né, que são raptadas, né? Elas são marcadas por relacionamentos extraconjugais com filhos cujos pais não sabem quem são. Olha que coisa interessante. Cara, e assim, o filme, o escopo do filme tinha tudo pra ser muito bom, cara. Tinha tudo pra ser um excelente suspense na pegada de Seven. Mas, cara, que filme ruim. Que filme arrastado. Puta que pariu. Assim, primeiro, tirando a fotografia, que é muito boa, né? Interessante, com tom azulado, você sente o frio. O resto é um terror. A edição, caralho, Marcelinho, a edição. Você que é editor. Meu Deus. Os planos, Marcelinho, literalmente estão voando. Eles não ligam plano com plano. Não ligam. E aí, aquilo que você falou, o próprio diretor fala que 15% do roteiro, pelo tempo, né, de filmagem, o clima lá na Noruega, não conseguiram filmar o filme inteiro, o que tava no roteiro. Então, assim, cara, vai dar merda, óbvio, entendeu? Segundo, atuações e os diálogos não têm sentido nenhum. O Fassbender tá uma preguiça, tá lazarento ele, meu Deus do céu. A Rebecca Ferguson e a Charlotte Gainsbourg, elas estão perdidas ali, estão perdidas e enfim,
e assim, e o Val Kilmer, cara, que não consegue nem abrir a boca pra falar.
Cara, Renato,
tá tentando Botox, cara, que ele não consegue abrir a boca, ele fala meio assim, o dente tá entravado, o dente trava e o lábio mexe um pouquinho.
Exatamente. Cara, e um assassino, Renato, meia hora dele em tela, meia hora, você já sabe quem é. Tu já sabe, no mínimo você fala assim, puta, esse cara tá estranho.
Não é, eu matei esse cara com 15 minutos.
Enfim, cara, chato, arrastado, dá sono e altamente lamentável. Boneco de Neve, é isso. Meu pior filme do mês.
Eu vi o trailer do Snowman e a minha irmã, ela falou pra mim assim, cara, esse filme parece interessante. Eu falei, eu também acho. Aí saíram as críticas, eu, né, desanimei. Mas olha
só. O trailer é muito bom desse filme.
O trailer é excelente, verdade. O trailer é
interessante. Tem um site que eu assino no YouTube, o Renatão deve conhecer, o Crackled.
Uhum.
E eles botam uns vídeos bem legais e tal. Tem um outro canal também, que é o Beyond the Trailer, que também é muito legal também. Eles fizeram uma compilação muito parecida. Eles falaram assim, qual o pior filme do mês, né? Geostorm ou Snowman? Nos dois casos, Geostorm perdeu pro Snowman. Snowman
ganhou como
o pior
filme. Tá vendo?
Como o pior filme. Aí, eu, como eu já tinha visto o Geostorm, eu falei assim, então não vou passar nem perto.
Não, é ruim, cara, é ruim. Né, Renatão? Renatão viu também.
É bem ruim, cara, é bem ruim.
É bem ruim.
É, quando chega na conclusão, eu fiquei assim, ué, peraí, eu perdi alguma coisa?
É verdade.
Perdeu, porque o bagulho anda de um jeito que tu fala, caralho, peraí, como é que chegou ali?
É verdade.
15% do filme não foi rodado.
Não, então, eu realmente tinha pensado, Renato.
Eu não sabia, agora que eu tô falando, Renato, isso faz muito sentido.
Renato, eu tinha pensado que eu tinha cochilado no filme e falei, ué, peraí, o que aconteceu? Eu me questionei, eu falei, cara, não, mas eu não dormi no filme. Que merda é essa? Então não faz sentido.
Jake Simmons todo nesse filme?
Jake Simmons, né?
Duas cenas só.
Puta desperdício. E na verdade, quando eu saí do cinema, eu fui andar um pulo na Saraiva e lá tava, né, a coleção de livros. E eu acho que a intenção deles era até começar uma série, né? Com outros casos.
Pelo visto, Renato.
Mas a neve derreteu.
Essas
piadas estão muito boas.
Falando em desperdício, eu acho que com isso a gente pode meio que fechar esse mês e ir pra Ratoeira, que eu acho que é o grande desperdício de tempo.
Absoluto, cara.
É o grande desperdício de tempo do mês.
Marcelinho, rapidinho, eu acho, Renatão, você se livrou da gente ter indicado os parças, hein? Então, agradeça a gente.
Cara. Porra, cara, é verdade que eu vi o trailer desses parças aí e, meu Deus do céu.
É, eu não consegui dar uma risada. Né?
Eu tomei raiva, de mim mesmo.
Também estreou
esse mês. Não, e o trailer desses parças entrega o filme inteiro, inclusive entrega o gancho pra sequência. É bizarro. Bizarro.
Vocês são muito corajosos, gente. Vocês assistem umas coisas que, sinceramente...
Olha só, eu só queria, antes da gente encerrar, citar os filmes que a gente não viu, né? A gente tem que falar que tiveram filmes muito ruins, mas tiveram... Teve Terra Selvagem esse mês, gente. Depois de Terra Selvagem, qualquer coisa... Verdade. Terra Selvagem ia estrear mês passado. Eu tava em dúvida se Blade Runner era melhor que Terra Selvagem. Eu tava achando que Terra Selvagem era melhor que... Então eu tava nesse nível. Tivemos Terra Selvagem, tudo se salva. Tem alguns filmes que eu não vi esse mês que eu quero ver. O Gabriel e a Montanha, eu quero ver. Praticamente tudo que a Patrícia falou aí, a trama. Nossa, eu tô com vontade de ver esse filme.
Esse filme é muito legal.
E a vilã, eu não posso deixar de passar esse mês, até o final do ano, Maguinho.
Até o final, cara, do ano, verei. Cinema asiático é obrigatório.
Pois é. Eu vou confessar uma coisa. Eu queria ver Pai em Dose Dupla 2. Eu não vi o Pai em Dose Dupla 1, mas eu queria ver o 2 só por causa do Mel Gibson.
Quase vi o 2, cara.
Sou fã do Mel Gibson. Sei que a Patrícia é também. Inclusive da vida pessoal do Mel Gibson. Mas enfim.
Eu já dei a minha dose de militância do dia, gente. Do que esse hoje. Já foi, já.
Então, Paty, fala pra gente que filmes faltaram pra você esse mês.
Gente, olha, tinha muita coisa, né, pra ser visto esse filme. Acabou faltando bastante coisa. Teve alguns filmes, por exemplo, eu também sou muito fã do cinema asiático. A Vilã, o filme de animação que o Renato falou, também acabou faltando, sim, pra mim.
Van Gogh.
Ficou faltando, verdade. Van Gogh. Eu queria ter visto Borges e McEnroe, mas eu também não consegui assistir.
É verdade, também queria ter visto, Paty.
Mês com quantos filmes? 75 filmes, gente. Ficou muita 73. Coisa de fora. 73 filmes. Muita coisa de
Netflix.
Fora.
É, o Matador estreou na Netflix e é um filme que tem tido boas críticas também. É, Renatão, você...
Ah, faltou o Matador, que eu não tive tempo ainda, mas esse é o mais fácil de assistir, que tá no Netflix. Parece ser bem legal.
É legal, é bem legal. É bem legal.
Faltou o Borges e McEnroe, que eu quero muito ver, muito, muito mesmo. E eu queria ver um filme chamado Thelma, que estreou no finalzinho do mês também, eu não tive tempo de assistir.
Ah, eu quero ver o Patty Cakes também, que o Renato falou. Patty Cakes, tá aqui na minha lista, eu tô olhando pra ela, parece ser bem legal.
Ô, Renatão, brevemente, uma verdade mais inconveniente, a continuação do filme do Al Gore. Vale a pena ou não vale?
Ah, cara, se você gosta do tema, se você gostou do primeiro documentário e tudo mais, eu acho que vale. Mas vale. Ele não é tão impactante igual. Não é tão impactante igual o primeiro. E eu até falo aqui o comentário que eu fiz no meu Letterboxd quando eu vi esse filme. É bizarro você ver o Al Gore. Ele parece ser um cara que tá cansado de militar por aquilo. Então, ele parece que não tem mais a força e o vigor que ele tinha, sabe? Ele sei. Parece que ele tá tentando bater numa parada que tá virando uma causa perdida, mas ao mesmo tempo, é uma parada que tá aí, tá todo mundo vendo, mas ainda tem gente
pra ele também, né?
Exato.
É,
tem isso também. Aquecimento global não existe. Mas enfim, é interessante você ver um outro lado, porque no primeiro você vê ele empolgado, ele militando ali pelas questões, e agora você vê um cara que passou, sei lá, 10 anos e o cara tá cansado já.
Maguinho, seus filmes que faltaram, por favor.
Cara, todos que vocês falaram aí, cara, que eu não vi, né? O Bourne vs. McEnroe.
Não é Bourne, é Borg.
O Borne, cara. O Borne, que loucura. Ah, já esqueci o que vocês falaram, desculpa. Todos que vocês falaram aí é interessante que eu não vi. Menos Vazante.
É, não vale a pena não ver Vazante, gente.
Vaza que é seu lado.
Então, olha só, acho que não nos resta mais nada a não ser ir para a ratoeira do mês de novembro. A partir de agora. Ratoeira do mês de novembro foi assistida por Renato Maciel, uma espécie de callback, de flashback. Não dá pra. É difícil explicar, né, Maguinho? Ele não sabia se ele tava no ano passado, se ele tava esse ano.
Eu acho que foi realmente um prêmio pra ele, pô. Depois de um ano, pô. Foi. Revisitar.
Da minha parte, eu acho justo pelo seguinte, porque ano passado eu jurei que nunca mais ia ver um filme catástrofe no cinema, esses filmes ridículos. E fui pela ratoeira. O Renatão tinha jurado que nunca mais ia ver um filme da Kefra e tal, e teve que ir também esse mês. É, ele vai explicar pra gente. Eu vou só pedir pra Patrícia, que não participou da escolha, não participou do cast. Como é que você viu essa ida do Renato, essa escolha que a gente fez, enfim.
Como é que eu vi? Vocês são muito ruins, vocês são muito maus. Eu fiquei com pena. Concordo. Do Renato ter que assistir a Kefra de novo. Eu já entendi como é que funciona. Vocês são muito malvados, gente. Só isso que eu tenho a dizer. Porque, cara, sério, isso pra mim é pior do que ter ido assistir qualquer filme de terror que vocês tivessem mandado pra mim.
Então, Renatão, por favor, tenha a palavra e deguste desse filme e apresenta pra gente o novo filme da Kefra.
Então, sucesso. Normalmente. Eu não sei se foi tão sucesso assim, não, cara. eu costumo me fuder nas ratoeiras. Isso já é corriqueiro, já tem um ano que eu tô me ferrando com isso. Mas eu sempre me estresso, fico puto. Até porque os piores filmes sempre caem pra mim. Só que dessa vez, eu acho que porque eu não sabia qual era o filme, eu tava largando foda-se. Eu não tava me importando, nada ia me abalar. Falei, vou ver esse filme, tudo bem, fazer o quê? Então chegou o dia, comprei minha pipoca, comprei meu refrigerante. Falei, vou curtir uma ratoeira como deve ser curtida. Comprei minhas paradinhas, entrei no cinema. Tinham, sei lá, 5 pessoas dentro da sala de cinema.
Ah, não, para, mentira.
Olha. Juro pra vocês, mentira. Cara, tinha 5 pessoas na sala de cinema. Eu normalmente sempre me ferro, fico pegando lugar onde já tem os outros, passo aquela vergonha. Caraca, 3 fileiras pra frente, ninguém. 2 fileiras pra trás, ninguém. Do meu lado, ninguém. Eu tava deitado, me sentindo na sala de casa, tava me sentindo bem. Porra, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Aí começaram as bizarrices, porque lógico que ratoeira comigo tem que ter bizarrice. E a primeira bizarrice foi o negócio do trailer que a gente tava falando. Eu vi o trailer dos Parsas lá, que já me entregou basicamente o filme inteiro, então foi tipo uma ratoeira dupla, que eu vi um trailer que vale como uma ratoeira. E passou um trailer super esquisito, e eu digo que foi super esquisito porque eu nunca vi um trailer dessa forma, que é o do o futuro filme que vai sair no mês que vem, da atriz favorita do nosso querido Marcelo Cipreste, Larissa Manoela, Fala Sério Mãe. E não saiu o trailer do filme, simplesmente ficou o pôster do filme na tela do cinema. 1 minuto do pôster do filme na tela do cinema.
Mentira, gente.
Só o pôster. Aí eu, caralho...
Não tinha dinheiro pra fazer o trailer.
O que que tá acontecendo? Aí depois de 1 minuto, mudou o pôster pra outro pôster. Era tipo assim, um pôster com fundo vermelho, aí mudou pra um pôster com fundo rosa. Aí ficou mais 1 minuto. Aí eu, que isso? E não vai passar o trailer? Aí passou de novo o pôster com o vermelho de novo. Eu falei, cara, esse cara tá fazendo teste de marketing pra ver qual o pôster que a galera... reage melhor. E eu falei, caralho, agora eu quero ver o trailer desse filme, fiquei curioso. Porque, pô, 3 minutos encarando o post do filme, eu queria ver o trailer. E o trailer passou, aí eu entendi o que eles queriam fazer. Eles ficaram passando aquilo ali um tempão pra você ficar se perguntando o tempo suficiente que diabos tá acontecendo, pra quando eles jogarem o trailer merda na tua cara, você falar, pô, beleza, eu queria ver essa merda mesmo, então aí. E é uma merda. Provavelmente tem forte potencial pra ratoeira de dezembro, caso vá rolar alguma, provavelmente não vai rolar, então escapamos de um tiro.
Não vai rolar.
É, mas vamos agora ao Belo Separatinho.
Eu escapei, Renato. Eu escapei, me dei super bem. Obrigada, dezembro.
Vamos agora ver o...
janeiro tá aí, tá, pá?
É.
Janeiro
tá aí. Aguenta aí, filho.
De aniversário.
Pois é. É,
novembro foi meu aniversário e eu vi ratoeira.
É, então, vai ser a nova regra. Ratoeiras de aniversário.
Aí começou o filme que foi o chorume que eu iria degustar naquele dia. Eu não sabia absolutamente nada do filme, só o pôster, porque era com o Tato Gabus Mendes e com a Kéfera. E nos primeiros 5 minutos, eu vou ser bem honesto, que o filme parecia ser promissor.
Olha!
Eu ia falar isso, eu sei que o filme começa bem.
É Larissa Manoela all over. É Larissa Manoela tudo.
Não.
Ele tá falando
ainda
do filme.
Aí, Luiz. Tá aí, ó. Os primeiros 5 minutos, o filme tinha potencial. Eu não sei porquê, mas o filme lembrou o Chefe.
Ah, sim. Do John Favreau.
E eu gosto muito desse filme. Gosto muito desse filme. Pra mim foi um dos melhores daquele ano, acho que é 2014. E eu falei, pô, legal, tem potencial. Vamos ver de onde vai dali. Só que pra onde vai, cara? Não vai pra lugar nenhum.
Qual é a história, Renatão? Eu não tenho ideia do que esse filme
Eu vou explicar aqui a história pra vocês entenderem. O Maguinho, ele gosta de programas de culinária, eu também gosto bastante. É Masterchef, Hell's Kitchen. E tem um chefe muito conhecido, um chefe britânico, que é o Gordon Ramsay. E a galera pode conhecer também pelos memes da internet, que é um cara super ignorante, que humilha todo mundo e é super engraçado pelo jeito grosseiro dele. Até porque tem vários chefes que têm essa mania de ser meio carrasco dentro da cozinha. Agora, você imagina a figura... Vocês conhecem, todos vocês aqui conhecem o Gordon Ramsay, né?
Claro.
Sim.
Agora imagina a figura Gordon Ramsay sendo o protagonista de uma comédia romântica.
Que é o Tato Gabus Mendes. Imagina,
tipo, um garoto e uma garota, sendo que o garoto é o Gordon Ramsay. Estressado, gritando todo mundo, mal-humorado. Não é legal, cara, não funciona. Não funciona. Por mais que o Gordon Ramsay ele é desse jeito, mas ele tem um charme, né? Assim, que sou engraçado. O Tato Gabus Mendes é só chato, cara. Ele é só um cara rabugento o tempo inteiro, rabugento. E eu acho que ele é rabugento há 25 anos, porque eu não lembro de nenhum papel dele onde ele tá tranquilo. Ele tá sempre meio puto. Eu não sei o que acontece com a vida desse cara. Ele tá sempre meio amargurado. E, tipo assim, ele é um chefe de restaurante. Como é ratoeiras aqui, foda-se, eu vou falar tudo. O cara é um chefe de restaurante. E o restaurante dele era um restaurante francês, muito conceituado, visitado por grandes atores. No caso, apareceu lá a Mariana Ximenes, foi visitar o restaurante. aí no meio de uma reportagem e tal. Aí rola um espaço de tempo e mostra que um cara montou um food truck do lado do restaurante dele, e o food truck tá bombando, e o restaurante dele tá na merda. Que ninguém vai mais lá, que o restaurante dele ficou parado no tempo. Acho que a ideia do conceito desse filme é que ficou parado no tempo, porque... Nossa, cara... E ele perde o restaurante dele. A Kéfera é uma funcionária do banco que vai lá um belo dia e fala: oi, eu vou trabalhar com você aqui e vou administrar o seu restaurante com você. Ele: ah, como assim? O restaurante é meu. Ela: não, você é sócio do restaurante junto com o banco. Então eu estou aqui representando o banco e eu vou ser a chefe do restaurante com você. E acabou. Ah, ok. Caralho, é assim que as coisas funcionam? Eu não sabia que o banco tinha esse poder pra chegar e mandar alguém lá e falar: não, você vai ser o dono do restaurante. Imagina, Maguinho, alguém chega lá no calabouço e fala: ô, cala a boca, essa porra agora eu tô mandando você.
É verdade, meu Deus, não dá pra imaginar.
E ela chega lá passando uma imagem séria, de uma mulher séria, só que, ah não, temos que fazer cortes de custos, vamos fazer cortes de custos, tá gastando muito dinheiro aqui, e a primeira coisa é você se livrar desse seu fogão caríssimo. Ele: pô, mas meu fogão é muito importante pra mim. Eu tô falando calmo aqui, mas ele na verdade ele tá puto. O fogão é importante pra mim, eu preciso do fogão. Aí ela tira o fogão. Só quando ela tira o fogão, o que ela faz? Ela instala um monte de câmera e instala um monte de microfone na mesa pra ouvir o que os clientes estão falando. Porque é verdade. Porque o que um restaurante precisa pra melhorar é investimento em microfone. Não,
não em fogão.
Um fogão não é importante. Você faz a comida não. Com o microfone, que você tá abusando da privacidade dos seus clientes. Mas enfim... Aí no meio dessa zona toda, o nosso querido Gordon Ramsay, como ele é um cara muito estressado, como eu falei, devido ao estresse dele, ele tem uma perda de paladar.
Que?
Because of reasons. Foda-se, ele fica estressado, ele perde o paladar. Aí a certo ponto no momento, quando ele e a personagem da Kéfera começam a se dar bem, porque o filme precisa que eles montem um casal, inclusive tinha um casal sentado atrás de mim, que o cara, ele podia estar escutando a gente agora, porque ele era um cara que falava com a namorada o que eu tava pensando. Tipo, cada absurdo do filme, ele fala: mas por que esse casal tá junto? Eita, qual o sentido disso? Era eu tava quase dando high five com o cara, assim, tamo junto, brother. Tem a pior atuação que eu vi esse ano no cinema, que é do Paulo Miklos, é o médico.
Cara mesmo.
E eles estão dentro do restaurante, pleno 2017, a lei do antifumo, restaurante super conceituado, francês, tudo mais, e o cara fumando 48 cigarros dentro do restaurante toda hora, com cliente lá, sem cliente lá. Foda-se a higiene, foda-se as regras, né? Vamos tirar o fogão, mas vamos colocar o microfone na porra toda e deixa o cara fumar aqui dentro, porque foda-se. Piadas péssimas. Tem dois personagens lá que são os garçons, que eles estão lá pra... Eles têm uma gag recorrente, que é tipo assim: rola uma situação no restaurante, aí um olha pro outro e fala: a gente se fudeu. Aí rola uma outra parada, ele olha pro outro: é, a gente, ó, se fudeu. No quarto, eu já tava pensando comigo mesmo. Cara, quem se fudeu fui eu. Ainda gastei
eu.
Essa merda. Vocês estão ganhando pra fazer esse filme. Eu tô pagando pra assistir essa merda. Então quem se fudeu fui eu. Uma merda. A Kéfera não sabe atuar. Eu não sei quem disse pra ela que ela é engraçada. Não sei quem disse pra ela que ela... Porque ela tem química. Caralho, que casal sem química. E eu não tô falando isso pela questão de diferença de idade e tudo mais, que também é um pouco bizarro. Mas por causa dos dois personagens, que eles são completamente diferentes, eles são totalmente desconstruídos, porque o filme quer que eles sejam desconstruídos pra tentar fazer eles terem uma conexão amorosa, e que em nenhum momento funciona. As escolhas do personagem pra resolução do problema dele de cozinha, tipo, ele precisa mudar o cardápio pra ele ganhar o negócio do prêmio de melhor prato de São Paulo. E aí ele tem uma visão com o negócio de candomblé.
Ô, Renato,
então ele fala: tem
quantas linhas narrativas tem esse filme, cara?
Tá.
Quantas subtramas tem esse
filme? Umas quatro, pelo
menos. O cara perde o paladar, o cara se apaixona, o cara perde o
resto. O paladar, foda-se. Sabe como é que ele resolve o negócio do paladar?
Toma um susto.
Eles estão de madrugada. Não, eles estão de madrugada no Mercadão lá de São Paulo. Ele: ah, você tem que precisa experimentar essa fruta, que fruta maravilhosa. Ela: mas que bela fruta. Ah, essa castanha, muito boa. Aí eles estão comendo um salgadinho, sei lá, uma coxinha. Aí ela chega pra ele e fala: ah, um bolinho de bacalhau. Não que mude a ordem, mas foda-se. Aí ela: quando é que você vai me contar o que tá acontecendo? Aí ele: como assim? Ela: você acha que eu não percebi? que você perdeu completamente seu paladar? Porque eu botei açúcar no seu bolinho de bacalhau e você comeu e não percebia ele. Eu percebi. Por isso que eu vi que você botou o açúcar no bolinho de bacalhau e eu não comi. Aí dá um close assim no bolinho de bacalhau mordido, cheio de açúcar em cima. Lógico, caralho. Se ele viu que tava com açúcar, ele não comeu. Então não é porque o paladar dele que tá curado. É porque ele simplesmente ele viu e falou: essa puta tá zoando o meu salgado. Então eu não vou comer o negócio.
Tá zoando meu salgado, é
ótimo. E não se fala mais.
Não, aí ele virou e falou: eu descobri que o meu problema se resolve quando eu não tô estressado. E com você eu fico mais calmo. Bullshit.
E a trilha,
nossa. Gente, ai, quero morrer.
Tem trilha no filme? Marquinho, faltou a sua trilha no filme.
Nossa,
é horroroso, gente. Cara. É horroroso. Nossa, é muito ruim.
Renatão, nota de cocô, por favor, para gosto se discute.
Ah, nota zero, cara. É aquele cocôzinho.
Nota zero, olha.
É aquele cocôzinho que vem num canapé. Você vai comer,
mousse,
vai dar um.
Tipo mousse.
É um mousse de cocô. Você vai comer, mousse, vai dar um. Pronto.
Cocôzinho.
Vai dar um gosto ruim na boca.
É um cocô gourmet.
Mas você vai esquecer logo dele.
É um cocô gourmet. Ele é enfeitado, mas continua sendo cocô.
Exato.
Nossa, gente, sério. Então... Mas, ó, tem como ser pior do que o primeiro filme que você assistiu da Kéfera?
Cara, nota-se.
Ela tirou alguma coisa
porque, da porque esse
puta,
filme, é porque esse filme se leva a sério. O outro não se leva a sério.
Renato, pergunta é que não pior? Quer
mas
calar.
Mas o outro, ela tirava coisas da bunda, cara.
Peraí, eu não entendi a resposta. Esse filme é pior do que é Fada, Renato?
Não, eu não sei, eu não consigo. Não, acho que Fada é pior, cara. Eu acho que Fada me ofendeu mais.
Renatão, pergunta pra fechar. Nota-se uma evolução em Kéfera?
Próxima pergunta.
Tá te provocando. Tô sentindo que tá rolando uma
interrogação.
Mas olha só, eu só queria deixar pros nossos ouvintes o seguinte. No mês que vem nós não vamos ter Ratoeira, porque é um mês de férias. Yeah. Estaremos de férias. Né? Pode estar comemorando, mas janeiro a gente volta com a Ratoeira.
Deixa eu comemorar.
Então assim, deixo em aberto pra todos os nossos ouvintes e os nossos participantes. Quem quiser ver filme ruim, pode ver filme ruim em dezembro à vontade. E a gente escapou de ver... Qual é o nome do filme, Renato?
Fala Sério Mãe.
Fala Sério Mãe. E escapamos de ver a continuação do Perfeito é a Mãe, que estreia agora em dezembro também.
Gente, olha, será que vai ter alguma coisa pior do que isso em janeiro pra mim?
Felizmente.
O que será que pode ser pior do que esse filme da mãe? Porque esse filme da mãe é o pior filme de todos os tempos.
Nós vamos ter uma folga, mas fique tranquilo, tá? Porque nós vamos ter um apanhado de todas as ratoeiras que fizemos esse ano e vamos escolher o pior filme do ano. Muito em breve, aguardem, porque vocês não vão ficar carentes de ratoeiras.
Vamos começar as festas, mas a gente não vai estar de férias, não. A gente vai continuar aqui.
Então, agora vai ser um mês de verdade. A gente continua aqui.
Muito bem, então com isso a gente encerra nosso cast dos filmes de novembro. Queria agradecer muito a presença de vocês sem eu pedir, vocês já foram ver vários filmes e é sempre uma alegria fazer esse cast, esse apanhado, esse fechamento com vocês. Vou começar com a Patrícia. Patrícia, muito obrigado, dessa vez você veio, participou e arrasou mais uma vez. Não esqueça de deixar os seus contatos.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esses filmes e aprendendo tanta coisa, porque mais do que falar sobre os filmes, na verdade eu acho que eu venho pra aprender, como os ouvintes costumam dizer nas mensagens que mandam, né? Vocês são geniais, então é um prazer estar em tão boa companhia. Bom, eu tô nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Patrícia Costa, só me procurar lá. E é isso.
Muito bem, obrigado, Paty, mais uma vez. Maguinho, por favor, deixe seus contatos também. Mais uma vez agradecendo você ter ido ver filmes tão maravilhosos e tão merdas, né?
Verdade.
Como esses que você descreveu.
Função de profissão. Bom, pra mim é sempre um prazer fazer os cast mensais, sempre muito informativos. Agradecer aos amigos de bancada, Paty, Renatão, você, nosso querido âncora. Quem quiser me achar, eu tô no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Barra Calabouço. Estamos em todas. Como sempre digo, frase final, continuem indo ao cinema sempre. Grande abraço e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, mais uma vez obrigado. Renatão, eu queria encerrar com você, porque você foi ver definitivamente o que parece ser o pior filme. E você viu A Noiva também, você viu Boneco de Neve. Então foi um mês complicado pra você.
Parabéns.
Superando, mês que vem tem um certo Star Wars. Vai te alegrar, vai fechar o ano com toda a alegria.
Tomara.
Que você merece. Eu tenho certeza que sim, porque é o Rian Johnson. Em Rian Johnson, we trust.
Cara, eu que agradeço. Sempre um prazer poder vir aqui falar sobre cinema com vocês. Foi um prazer poder fechar a Ratoeira de 2017. Ano que vem tem mais. Quem quiser me procurar, estou nas redes sociais, Facebook, Facebook e Instagram, barra Ana Maciel com dois L's no final. Também tô lá no Letterboxd, sempre escrevendo comentários sobre todos os filmes que eu assisto. É Rena Maciel com dois L's no final, ou Renato Maciel, só procurar lá. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Bem, só lembrando, galera, por favor, mandem pra gente seus... seus filmes do ano, seus piores filmes do ano, enfim, filmes que mais se destacaram, filmes que a gente não viu, talvez, que a gente nem comentou, a gente quer saber, não esqueçam. É, só lembrando também que este é o último cast dos filmes do mês, e a gente vai falar de dezembro no ano que vem, e, mas não se preocupe, porque faremos um apanhado geral do ano, do melhor e do pior desse ano de 2017. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste. Não esquece, mais uma vez, agradeço sua companhia, um abraço e câmbio final. Alô, tem alguém falando aí no fundo de casa de alguém?
Não, eu tô aqui sozinho na sala, tá tranquilo.
É, eu também tô sozinho no quarto agora.
Vocês acham que estão sozinhos?
Olha, que bonito, Mr. M.